No canto esquerdo, pensando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, boa aventura! No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte!
E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
Alô, Loita, Henrique, boa aventura, e é só um hobby. E hoje, gente, a gente tá aqui num sala de braçagem, o programa 224. O hobby tá acabando?
Pausa dramática pra chamar o advogado.
Ai, ai, ai.
Beleza, gente. Estamos aqui hoje com dois convidados que vieram armados. Armados pra treta. O Zontinha tá aqui dizendo que a gente tem que levar um processo. O Zonta, pra quem não conhece, todo mundo conhece, né? É ex-presidente da Serva Catarinense e...
Ex-presidiário
da Serva Catarinense. Cervejeiro e criador da Sacramento. Dá um oi pra galera aí, Zonta.
Olá, boa noite.
E estamos também com o nosso querido Andrew, que é ex-diretor educacional. Rico cargo, hein? Ex-diretor educacional da Serva Paranense. Todo mundo é ex aqui.
Ex-telionatário.
E além disso, ele... ele é cervejeiro e criador da Anárquica. Dá um oi pra galera aí, Andrew.
Salve, gurizada. Tamo aí de novo. Acho que hoje vai até o final.
De novo. É o Andrew foi a nossa primeira não participação no programa.
A segunda, né? Segunda.
Ah, é segunda, é verdade. Mas, gente, a gente tá aqui ao vivo com os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios ao fazê-lo. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchan exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. A gente avaliou essa semana passada, domingo, a gente avaliou um valor da Narcose, que é o kit que foi distribuído para as pessoas que são apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Olha que vantagem você tem. Você já tem acesso para comprar um kit exclusivo. E se tu quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, ver a cara, ver o rostinho dessas pessoas que estão aqui junto conosco e ver principalmente a versão sem cortes desse programa que promete, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Rafael Lando, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Pelicaro, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se/braçagem-forte.
E antes da gente avançar, eu queria compartilhar que ontem, chegou a minha cerveja do mês da Prússia, que dessa vez vem com lúpulo Chinook. Pra quem não sabe, essa serva faz parte do clube Expedição do Lúpulo, em que todos os meses a Prússia manda uma IPA com foco em um lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização, mesma base de maltes, muda o lúpulo e a gente vai explorando esse universo bem massa de lúpulos diferentes. E mantendo a tradição de informar os nossos convidados da Furata que eles estão se metendo, o Sala é um programa quadro bagunça em que a gente traz opinião, a gente busca um debate altamente técnico sobre temas não necessariamente técnicos, com uma pauta mais solta, o vulgo sem pauta, e é isso. E hoje, especificamente, é uma barca furadíssima, porque vai ter gente braba de novo. Eu queria agradecer, na real, a todo mundo que engajou no episódio que a gente falou da diminuição do associativismo cervejeiro, porque foi um episódio que deu um engajamento furioso, bombamos loucamente. Obrigado, galera, que ficou brava com a gente. Repitam, seguiremos a mesma toada hoje.
Bombar é uma maneira bonita de dizer que as pessoas estavam nos odiando. Né?
Mas não, a gente não tá atacando ninguém. Por mais que os seus coraçõezinhos carentes queiram sentir isso, não estamos atacando vocês. Mas o hobby tá diminuindo. Ou ao menos os sinais do mercado são esses.
Os números.
Sim, os números. E a gente quer entender ou ao menos discutir sobre o porquê e tentar engajar as pessoas no debate. para quem sabe, gerar uma comoção, uma mudança de tendência da curva, alguma coisa de diferente. Mas antes da gente entrar no debate propriamente dito, Andrew, relembra aí para nós, porque tu tem meia participação?
Nem meia.
Talvez, né?
0,25 pontos de participação.
Quarto de tanque.
Então, relembra para nós aí um pouquinho da tua jornada cervejeira.
Salve, gurizada. Então, o Andrew aí falando para vocês, né? Para quem não me conhece aí, o vulgo fino ou fininho, para os mais íntimos, sou biólogo, né? Sou cervejeiro técnico, né? Tenho uma cervejaria cigana aqui, atuei como cervejeiro em algumas cervejarias aqui em Curitiba. Sou doutor em ciências e tenho pós-doutorado em opiniões polêmicas não requisitadas.
E os áudios mais longos de grupo de WhatsApp.
Nossa.
Cara, em grupo eu não mando, porque, cara, tem uma galera ali que não ouve, né, mano? Então, a gente tem um grupo de surdos, então eu acho que mandar um áudio é uma falta de respeito. Mas o áudio no particular, quem tem, se fudeu. Eu mando mesmo e é...
E manda.
Mano, eu corto, velho. Cara, você tem que ver que existe uma política ali, ó. Cara, 45 segundos tá cortado.
Não.
Melhor ter 130 áudios de 45 segundos. Ô,
mano, aí tem 18 áudios de 45 segundos, mano.
É mais apetitoso.
Mano, o Andrew criou o Twitter no WhatsApp com áudio. É, tipo, áudios de 45 segundos à eternidade, assim, sabe?
Ah, mano, tô precisando de dinheiro, vou pegar esse copyright aí.
O áudio é extremamente importante pra quem trampa com ceva, velho. É difícil de lidar com soda e o caralho.
Mano, vão tomar no Washington de vocês, velho. Não dá pra pesquisar. Não dá pra pesquisar. Eu fui procurar um negócio na minha conversa com o Andrew hoje, eu quase tive um treco. Só tinha áudio naquela porra, velho.
Mas tá ligado que eu melhorei agora, tem uma outra estratégia que a gente tem conversado um pouco por áudio. Eu dou ele só que... Ó, tema tal, hoje, CIP. Pá, e aí eu mando os áudios. Aí quando for procurar CIP, tu já sabe que a sequência de 130 áudios é de CIP.
Baita, boa, boa, boa.
Eu tenho porcionado por tema, porque eu também tô precisando. Um monte de merda que eu falo, às vezes eu preciso lembrar pra quem que eu falei. É difícil procurar também. Tô eu tenho.
Bate remédio pra essas coisas e tratamento?
Mas que barbaridade.
Eu tomo, por isso que os áudios tão pequenos, hein?
Eu tomo.
Regular lenta.
Ah, mano.
Regular lenta.
Ai, ai.
Ah, e aí cervejeiro caseiro desde 2012, então eu vi essa onda subir, essa onda puxar, essa onda descer, então tem tempo de cerveja em casa aí também.
E tu é ex-acerviano?
Não, eu sou acerviano, é só sair da coordenação agora, eu tô como, sei lá, vice-coordenador educacional, eu continuo na coordenação.
Aspone.
Vixe. Mano, vice-coordenador educacional.
É que nessa nova gestão, que a galera entrou com bastante sangue no olho aí, tava bem legal. Só que, cara, eu tô com uns problemas particulares, mano, de escassez de tempo. Então, cara, pra não ficar aquém, né, das responsabilidades, cara, eu resolvi, o pessoal me convidou pra me manter como ainda permanecer na coordenação, mas eu não tenho o tempo, a agenda.
A obrigação.
É, a responsabilidade, né, velho? O cara vai deixar a galera na mão, gente esperando. Cara, a gente precisa fechar calendário, precisa fazer isso. Cara, eu não consigo, eu não posso. Mas, cara, eu tenho contato, tenho isso, tenho material, vamos fazer. Se precisar do dia, marco o dia, eu dou meu jeito, eu apareço lá, a gente organiza o negócio. Mas, cara, ficar correndo atrás, eu não tô conseguindo como o puxa-barco, sabe? Então, aí passamos essa bucha aí pro Enzo aqui na Serva Paraná agora, ele vai assumir no meu lugar e eu vou continuar a coordenação com ele. Tamo aí. Então por isso que é ex-coordenador, foi o cargo que durou menos tempo, né? Começou a gestão agora em janeiro e já não sou mais.
Não chegou no 29 de fevereiro, velho.
Não, queimou a largada, quando o cara deu o tiro eu já tava deitado, tá ligado?
Baita, obrigado, mano. Zonta, dá o teu xablau aí.
Eu sou Zontinha, faço cerveja em casa desde 2016. Eu comecei, na verdade, pesquisando ali por 2016, depois que tive coragem de meter a cara e tudo mais. Comecei a Sacramento em meio à pandemia, né, como cigano. Hoje a gente tem uma fabriqueta, que a gente chama. E, cara, não, sou campeão de tênis de mesa na escola. Mas é isso, fui presidente da Serva, não por uma escolha, assim, né, foi no momento ruim. A gente teve a perda do nosso querido Komaru e também teve a pandemia ali que veio e estraçalhou tudo, né? Então acabou caindo meio no colo essa situação, mas é isso, né? Estamos em pé aí. Estamos aí para falar do hobby.
Me pegou no tênis de mesa. Fiquei imaginando outros esportes que tu te destacou.
Viu só, cara?
peteca.
Cara, joguei peteca na minha vida.
Handball.
Tem outro nome, velho. Eu não lembro agora o nome.
Mas... Badminton.
Badminton.
Não, badminton é o nome arrombado de peteca, né, velho?
Isso aí.
Badminton não é peteca com raquete?
Beach tênis.
É, isso aí. Peteca é peteca, né, cara? Palminha da mão aqui, ó.
Será que tem beach tênis com peteca? Fazer, olha, já é o próximo esporte, hein? Peteca no beach tênis.
Ah, ô, mano, tem futebol na mesa de ping-pong, tá ligado? Deve ter, velho.
Tem. Surreal, surreal.
Ah, mano, me desculpa, cara. Quem gosta disso? Mas vamos se fuder, sabe? Tipo, meu, uma coisa ou outra, velho.
Sportbet.
Paga nós, né, meu? Mas, gente, olha só. Não adianta negar, tipo, é um fenômeno mundial pesquisado por nós, Instituto Brassagem Forte. O interesse por cerveja caseira, ele tem diminuído. Nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? O volume de pesquisas no Google por homebrewing ou por cerveja caseira, no caso do Brasil, atingiu os valores mais baixos desde 2014.
Ah! Sorry. 2004.
O pessoal faz a pauta errada.
O pessoal revisa a pauta errada.
Não, eu não, como é que eu não vou confiar no teu dado, velho?
É mais assustador ainda, né?
Exatamente.
2014 a gente até entenderia, mas puxa, 2004 daí dói.
Desde 2004, são os valores mais baixos desde 2004.
20 anos, mano.
Isso fala duas coisas. Uma é que possivelmente o hobby tá diminuindo e outra é que talvez as pessoas estejam parando de usar o Google, né? Tipo, a internet tá mudando a sua maneira de comportamento, né?
Estamos usando o Bing?
Não, meu, estão usando outras maneiras de pesquisa, TikTok, Instagram, YouTube, que seja, mas enfim.
ChatGPT.
Não, ChatGPT é um fenômeno recente. Mas assim, que outras formas que a gente percebe, de certa forma, que o hobby tá diminuindo? A gente vê brewshops fechando, a gente vê as servas diminuindo de tamanho, nem todas, algumas estão crescendo, a gente sabe disso, tem um esforço homérico por parte de algumas associações para crescer a quantidade de pessoas, ou pelo menos para manter elas, mas a verdade é que as associações cervejeiras estão diminuindo. Concursos caseiros têm números menores, têm menos participação, e tu vai conversando com as pessoas e tu vai notando a quantidade de pessoas vendendo equipamento, trocando equipamento. Mas é uma coisa que a gente tá vendo acontecer dia após dia, né? Mas o que vocês acham que são os pontos que influenciam nessa decisão de parar de braçar? O que vocês acham que influencia? É falta de parceria? É o custo de insumo? É a oferta de cerveja? Que a gente tem em boa quantidade hoje, qualidade principalmente, né? Ou simplesmente é uma moda que passou?
Cara, pode ser. Vou puxar o fio aí de forma bem insana e aí vocês vêm interrompendo e complementando. Eu acho que, assim, a gente tem um problema que é complexo, né? Não é um problema, é uma problemática, um tópico complexo. Essa, digamos, essa derrocada, essa diminuição, essa retração, ela é multifatorial, né? Porque, sim, cada pessoa tem alguns motivadores e desmotivadores que vão levar individualmente para a escolha ou não de continuar ou não no hobby, tá ligado? Mas, assim, se a gente der uma saída, por exemplo, esse indicativo, ah, brewshops estão fechando e tudo mais, cara, a gente tem que perceber que a gente ainda tá nadando na ressaca da pandemia, tá ligado? Então, tem uma coisa aí, cara, empreendimentos, de maneira geral, sofreram. Então, a galera tá sofrendo, né? E a gente tá falando de um hobby aí que, relativamente recente, no Brasil, mas já tem mais de 10 anos, tá ligado? Então, a gente viu lá no início, viu o boom, viu a meiuca e viu como tá hoje, sabe? Então, eu acho que tem todo o fenômeno, tem uma curva de explosão e depois tende a se acomodar num platô. Eu acho que hoje a gente tá vendo um platô, tá ligado? E existem algumas outras métricas que a gente pode ter o viés do observador, né? Que a gente vê, a gente conversa com muita gente, a gente conhece muita gente. E a gente, eu tô fechando, né? Minha brewshop tá fechando. Parei de braçar, sabe? Então a gente tem o viés, tipo, que essas coisas que são negativas, elas marcam mais a gente, esse tipo de informação. Mas, cara, e a média? A maioria da galera não continua no hobby que tu conhece? Sabe? Então a gente tem alguns cuidados na hora de avaliar esses dados, assim. Mas a minha percepção é que tem sim uma retração. Mas já finalizando a opinião e a gente vai desenrolar depois, uma coisa meio Stephen King, né? Cara, eu acho que o hobby não tá acabando não e não tem feição de acabar, né? Mas ele tá sofrendo uma retração, né? E a gente precisa entender o que é que tá levando, quais são esses fatores que estão levando a galera a desistir. Mas só pra a gente já começar uma discussão, assim, eu paro pra... A gente tá, né, você falou dos Estados Unidos e tal. Cara, é um dos maiores mercados mundiais, cervejeiros e N outros mercados. Cara, a gente tá vivendo um fenômeno hoje em dia da hiperprodutividade, mano. Todo mundo muito conectado, todo mundo cobrando muita produtividade, muito... A gente leva uma vida muito acelerada, a gente tá hipercansado. E aí, se vocês pararem pra pensar comigo, o quão atrativo é um hobby que tu tem que ficar arrastando panela de um lado pro outro. Ficar arrastando saca de malte pra um lado pro outro.
5 horas.
Isso, tem que tirar um domingo inteiro pra fazer a porra da selva, né, velho?
5 não, né?
Ah, 5 horas pra te ficar focado ali, cara.
5 porque o Henrique faz selva há 12 anos, né, meu? Mas na terceira abraçagem do cara é 17 horas, né, meu?
É.
Mano, eu até anotei uns dramas aqui, pra ver se eu pego o fio da meada aqui, por exemplo. É tipo, ó, cara, é um hobby cansativo
pra caralho, velho.
O início dele é muito pouco recompensador.
Era pra gente ajudar a crescer o hobby, mas pelo visto a gente vai desmotivar as pessoas.
Não,
cara, mas é que...
Não, deixa apedrejar que o processo vem.
É, vamos apedrejar e deixa os loucos se defender. Vai, Zonto.
Falou super bem, botou tudo aí. Eu concordo que não é uma coisa só, eu acho que tem vários fatores. E eu concordo que, sim, estamos sobrecarregados. Eu acho que esse é um dos pontos, mas cito outros, né? Eu acho que tá broxado. Eu discordo do lance financeiro, porque nunca foi um hobby financeiramente... Eu acho que o cara, quando entra pra fazer serve, ele já sabe que ele vai gastar. E quem não quer gastar, começa a procurar outros caminhos. Tipo, vai pedir um pouco de insumo aqui, vai mexendo lá. Tem um amigo cervejeiro que tem. Sempre rola isso, sabe? Então, eu descarto a questão financeira. Posso estar muito enganado nisso, mas eu acho que não pega. Até porque pode-se falar muito sobre a questão econômica, mas eu não vejo o dinheiro tá circulando, a galera tá bebendo ainda, comprando serva em bar, tá... Cara, eu acho que esse lance de bruxado que eu quero dizer é, tipo, existia mais movimento, tu entende? A gente tinha, não era só a cerveja caseira, eu não fazia a cerveja só porque eu gosto de fazer cerveja, é porque tinha um, cara, um troço todo acontecendo, que era bonito. Eu tinha festivais cervejeiros muito legais, onde eu ia encontrar gente. Eu tinha encontros cervejeiros, eu tinha... Cara, era... Acontecia, sabe? Esses dias atrás, eu tava conversando com um amigo meu aqui, e de longa data, que é associado e tal, bem triste, disse, cara, pô, tu vê, meu, todo final de semana, minha vida tinha isso. Ele sente falta, sabe? E ele não braça há um ano. Ele chegou e falou, cara, não vou braçar pra quê, velho? Vou fazer serva, daí eu faço lá... 50 garrafas, vou beber isso aqui sozinho, porque a galera não tem mais, né, pô, não tem mais os encontros, não tem mais as coisas acontecendo, pô, festival, fui ano passado no festival em Blumenau, cara, fiquei triste, porque tava ruim, então, eu acho que me falta a palavra, mas acho que é o todo, sabe, não é só o hobby, é a cerveja artesanal em si e tudo que abraça essa situação, que tá broxado, cara, é um ponto, assim.
Eu concordo, Zonta, que acho que a gente não vai chegar numa causa raiz. Isso é a maior verdade pra mim. Eu acho que isso é um conjunto de coisas. Realmente, como o Andrew falou, a gente tá saindo no momento de pandemia que eu acho que certamente redefiniu como as pessoas se relacionam tanto com a bebida, quanto com o hobbies, quanto com atividades. Eu não sei se foi o Andrew ou foi o Zonto que falou que, sobre o que a gente vive cansado. Eu acho que os dois falaram. Tem um livro muito bom do Byung Chul Han chamado Sociedade do Cansaço. Leiam. Curtinho, e é um chute nos peitos sobre esse assunto. E a verdade é que a gente vive cansado mesmo. E nós temos... A gente precisa aproveitar nosso tempo.
Uhum.
A gente precisa fazer tudo. E fazer cerveja não é bem tu pegar e fazer mil coisas ao mesmo tempo.
Não é sobre produtividade.
Não é sobre produtividade. É pelo contrário. É um momento que tu tem... Um tio meu que faz cerveja, que ele diz que esse aqui é o meu momento de meditação. Quando eu faço cerveja, eu tiro o celular de perto e eu só fico fazendo cerveja. Abro o Beersmith ou abro o Brewfather e fico olhando ali e faz a cerveja dele. E eu acho que esse tipo de comportamento, hoje em dia, não é mais reforçado. Porque tu precisa estar... Tá, se tu estiver fazendo cerveja, tu precisa estar filmando. Ou precisa estar postando. Ou tu precisa estar alimentando alguém para que vai consumir aquele conteúdo. Tu cria um peso em cima do teu hobby que não é legal, que deixa de ser hobby. Deixa de ser uma coisa prazerosa e é como se fosse uma continuação do teu dia atarefado, entendeu?
Sim. Cara, tem uma analogia com a pescaria, velho. O cara pegar o pessoal que é mais antigo. Cara, olha o puta trampo que ia fazer uma pescaria, tá ligado? O cara tem que entrar num carro, tem que carregar a molinete, tem que carregar a rede. Cara, é um trampo infinito. Tu perde um dia, um final de semana, uma semana, sei lá, tem gente que é mais pescador. Cara, aquilo ali é uma maneira de se desligar diretamente desse tipo de produtividade. Mano, dá um trabalho do cacete, mas, sabe, a filosofia que nem tu falou, cara, é sobre outra coisa, não é sobre produtividade. E aí tem a cobrança ainda que, cara, quando o cara vai pescar, se o cara volta sem peixe, mano, o carnaval tá dando risada, tá ligado? Agora, quando o cara faz cerveja, tem a cobrança de ser boa, sabe?
Cara, eu gostei da analogia, velho.
Deixa eu aproveitar o gancho do pescar. Porque quando tu vai pescar, tu volta com um resultado. Tu volta com peixe ou tu volta sem o peixe com a gargalhada, com a fanfarra. E num universo que hoje a gente quer a recompensa instantânea, fazer cerveja demora 30 dias.
Exato, cara. Exato.
Excelente ponto.
Mano, eu não faço a cerveja e ela tá pronta e eu já tive a minha recompensa. Eu tenho que botar essa merda na geladeira e esperar. Velho, quando eu fiz a minha primeira cerveja, no primeiro dia que eu botei a bombona na geladeira, nos primeiros 20 minutos eu abri a porra da porta da geladeira umas 400 vezes. Ah, já tá pronto. E agora? E agora? Mas e agora?
Mano, eu não queria estar fazendo cerveja contigo nesse dia, meu. Ah, não queria, velho.
Velho!
E abrindo ceva com 2 dias de Prime, velho.
É, isso é normal, né?
Nossa, tu tá louco, velho.
Normal, normal.
Com meia hora de Prime, velho.
Olha só, fez 1 milímetro de espuma.
Eu tinha que fazer um monte de garrafa.
30 garrafas, o cara chegava no final, tinha 20. Tinha 10, morreram no caminho, né, velho?
Mas fato.
Tu não tem a recompensa instantânea, velho. E isso é um anti-estímulo.
Velho, eu tenho uma dor real, assim, porque era gostoso pra cacete, assim, de verdade. E eu não sei, velho, não sei onde que foi. E às vezes eu me pego pensando, pô, cadê a magia do troço, sabe? Cadê a magia? Cara, eu gostava pra caramba, assim, de reunir, principalmente dessa situação, assim. Pô, fazia cerveja, vocês sabem que eu não sou um bom bebedor de cerveja, não sou o melhor bebedor de cerveja, né, cara? Tipo, que tó...
Por que não? Eu não sei de nada.
Eu bebo pouca ceva, cara. Real, oficial, assim, eu não sou um cara de empinar a ceva. Mas eu fazia, velho... Pelo prazer, principalmente, de me reunir com a galera, de, tipo, levar minha ceva, pô, toma aqui, prova isso aqui, parará. E a maior reclamação da galera aqui com quem eu converso é que, pô, tô sozinho, sabe? Eu fiquei sozinho, né? Vou te levar uma garrafa, daí me traz uma garrafa pra beber. E, enfim, ficou uma coisa sem magia, assim, meio solitária, sabe? É um sentimento que eu tenho e que a galera aqui da Oeste tem, sabe? Com quem eu converso bastante. Eles vão lá no bar, conversam. Ah, meu, não fiz cerveja esse ano. Isso aqui, pá. Fiz uma. Ou uma cerveja, velho.
Eu não quero diminuir o peso do teu argumento, mas tem um fator social importante aí. Eu faço o gancho, que é que tu vive numa cidade com uma renda per capita...
E uma cultura cervejeira, né?
Bem mais alta que a média do país, tá ligado? Porque eu quero fazer esse gancho com o lance que tu falou lá atrás, que tu não vê a grana como um empecilho ou como um problema tão... O que que acontece? Eu tenho vários conhecidos que, assim, a gente tá aqui... Mano, vamos lá. Me permitam ser arrombado por 30 segundos. Tem 2 juiz national e 3 donos de cervejaria em 4 pessoas aqui.
O Andrew também é jurado, meu.
Mano, a gente faz ceva boa, ponto. A gente pode dizer que a gente deu certo fazendo cerveja. Aí eu tenho uns quantos amigos que, mano... Pá, os caras são ruins de ceva, velho.
Fazer cerveja ruim em 2024 é impossível, velho.
Não, não é. Os caras são ruins de ceva, velho. Vai em qualquer concurso, mano. Vai em qualquer concurso, metade da ceva é ruim. Qualquer concurso, escolhe um aleatório, qualquer que seja. Todo mundo faz ceva ruim. Aí eu tenho uns conhecidos que, pá, são uma gurizadinha nova. Estão começando, 20 e poucos anos, fizeram 2, 3 cevas. Uma oxidou, uma tinha um fenólico da morte, outra não sei o que lá. Porra, os caras fizeram 4, 5 cevas cagada. O cara tá com os caras minguá contado, velho.
Desanima, cara.
Mano, esse cara vai tomar Heineken, velho.
Vai botar em um local, cara. Vai comprar fardinho de local.
Esse cara vai tomar artesanal a 15 pilo pint de uma German Pils massa na cubo, tá ligado?
Estevão, eu digo mais. Esse cara vai virar um detrator. É difícil fazer cerveja, é ruim, é muito difícil de fazer, dá muito errado.
Ah, sim. Isso sim.
O cara não tinha a grana pra ir lá e comprar uma beer maker no Talagaço. O cara não tinha a grana pra lá e baixar 5 kg de extrato da Hops Company. O cara não tinha grana pra ir lá e baixar 42 leveduras. O cara fez da Levtech, o cara fez a ceva com fermento de pão. O cara tá com caraminguá contado, perdeu 3 lotes. Mano, esse cara não faz mais ceva, velho.
Tá, mas vamos lá, mano. Vamos lá. Agora já que tu puxou grana, vamos lá. Quando eu comecei, cara, vamos lá. Eu era um quebrado. Eu tava quebrado. Foi a pior fase financeira da minha vida.
Não tinha sacramento na esquina da tua casa, mano. Esse é o ponto, velho.
Mano... Mas eu não comecei a fazer cerveja só pra beber ela, velho.
Entendi, mano, mas tu é uma pessoa, mano.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Zonta, já que eu vou perguntar pra todo mundo. Zonta, tu que tava no gancho, tá falando do teu início cervejeiro aí como hobbyista. Cara, o que que te levou, o que que te emocionou, te impulsionou a ser cervejeiro caseiro? E vou repetir a pergunta pra todos vocês.
Que é a chave da marca também, essas coisas? Quer tomar conta do podcast?
Começo eu, então. Vamos falar, então.
Não, quem manda é o André agora. Eu tô aqui só de espectador.
Segura que eu vou recompensar aqueles 25% lá de podcast que eu participei.
Por que que eu falo da magia, velho? Vamos lá, então. Eu não comecei a fazer cerveja porque eu gostava de cerveja. Ou eu gostaria de beber cerveja. Eu comecei a fazer cerveja, cara, porque eu queria fazer algo para mim. Eu queria um hobby para mim que pudesse me abrir novas pessoas, um novo caminho, enfim. E eu não premeditei isso. Eu não disse, cara, eu vou fazer cerveja. Eu caí de paraquedas num encontro da Servo. Um primo meu viu que eu não tava legal, tava numa deprê fudida, numa fase ruim da minha vida, e ele disse, cara, vou passar aí e te pegar, vou te levar num encontro. E eu caí de paraquedas naquele encontro. E, bicho, eu fui naquela loucura daquela casa, tinha cada um com a sua garrafa abrindo aquela Servo e trocando. Ah, essa aqui fui eu que fiz, essa aqui fui eu que fiz. E servindo e bebendo, e todo mundo muito feliz que fazia aquilo. E aquilo me contagiou de um jeito, assim, os caras fazem Servo em casa, velho. Entende? É bonito, pô, o cara tá fazendo cerveja. É que nem fazer chimia. É que eu vim de uma família assim, tá ligado?
Chimia geleia, gente. Só queria...
É, chimia, geleia, enfim. A minha mãe fazia doce. Então a gente sempre foi dessa pira de fazer coisa com a mão. É um amor, uma paixão da família. Então eu caí naquilo. Aí disse assim, cara, olha aí, que massa. Cheguei em casa, fudido, cartão estourado, mas ainda tinha um pouquinho de limite. Fui no cerveja da casa e mandei 12 parcelas. Kitzinho bagaceiro, de alumínio, bem simplinho.
Bagaceiro no sentido de simples, porque os kits de cerveja da casa não são bagaceiros.
Simples, isso.
Eu sou a tecla SAP do Zonta.
Isso, todo mundo entendeu.
Tá traduzindo pro Brasil, que nós estamos ao vivo pro Brasil aqui, galera.
Isso.
Não, reforça que o...
Vamos lá, então. Não é bagaceiro ruim.
Exato. Tipo, é uma tradução em tempo real de colonês pra português. Ô, mano, o processo pode vir, mas não pode ser do patrocinador, velho. Puta que me pariu, velho.
Isso. Cara, só que é aí que eu digo pra vocês que os pila era uma coisa. A gente começa a conversar, nós tínhamos um grupo muito forte, nós começávamos a conversar. Cara, o Magrão pegava e atravessava. Ah, eu fiz o meu chuveirinho ali, velho, assim. Ele mostrava lá um cano de PVC que ele furou em casa com... Então, a gambiarra fez parte do mundo cervejeiro e a gente se virava, cara. Furar a torneira. Pô, que levar a furar a torneira pra inox, mano. Pra Magrão que fura. Era nós em casa, cara. Furadeira 20 horas ali, ó. Rá, 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 rá. Tudo comido, destruído. E nós metia pau. E aquilo era lindo. Era lindo porque tinha uma energia, tinha um... Cara, não consigo lembrar da bosta do nome. Mas era um organismo, um negócio que acontecia. E, mano, eu não sinto isso hoje.
Tá, meu, para tudo. Desculpa, Henrique, atravessei, já atravessei.
Porra, dedinhos levantados e pá.
Mas não era os pila, velho. Não era os pila.
É que o que tu tá falando, Zonta, a tua experiência é bem única, tá? Ela não é a experiência de todo mundo. Mas tu tá falando de um bagulho que eu queria trazer lá no final do programa e que a gente ainda vai voltar a falar disso.
A pauta já foi pro espaço.
Tá, mas faltou você falar como tu começou a fazer cerveja.
Sim, normal.
Que o Andrew perguntou.
Calma.
Mas dá pra voltar.
Calma, velho. Chegarei lá.
Gente, vamos respeitar o podcast do Andrew.
O Andrew pediu.
Mano, o Zonta tá falando de um bagulho que a gente vai falar depois, que é o senso de comunidade.
Pertencimento, não tem mais, velho.
A cerveja tá extremamente vinculada ao senso de comunidade.
Historicamente falando.
Sempre que tu tem um grupo, trazendo pra nossa realidade, um grupo, uma comunidade, uma sociedade forte, de alguma forma tu reforça o consumo, tu reforça esse sentimento de camaradagem, e isso é um pouco daquilo que a gente falou lá no episódio falando da derrocada das associações, que falta hoje, porque muita gente não se sente incluída, e muita gente não entra no hobby, porque não vê esse espaço que tu viu lá atrás ontem, que tu viu e tu achou a fenda pra tua chave de fenda, tá ligado? Tu achou a engrenagem que tu, com a tua vivência social, com a tua família que fazia chimia, se encaixou, mas sei lá, meu.
E talvez não tivesse tanto no hobby que nem tem hoje, né, velho? Também tem isso, né?
Não, mano, é outra coisa.
Tem pauta pra isso depois.
Que tem isso também, né? Tem um monte de... no hobby, velho.
É o multifatorial.
que fica fazendo patota e grupinho e não deixa os outros entrar, não deixa... Entendeu? Existe isso também.
É um multifatorial. É mais de uma coisa.
Puxei, dei o chute agora.
Isso é uma coisa. Mas tem uma coisa que o Zonta trouxe, que é... Ah, a gente fazia equipamento, tudo isso. Tem uma coisa que, ao longo da minha vida, eu fui, de certa forma, adicionando, agregando no meu pensamento, que é... Feito é melhor que perfeito. E hoje em dia, eu vejo exatamente o contrário. As pessoas pegam, planejam tudo e não executam porra nenhuma, cara. Tipo, a gente chegou na sociedade, a gente chegou no nível de tu não jogar um videogame e ficar assistindo alguém jogar um videogame, meu.
E é que os caras têm medo de fazer cerveja pro Kitó ficar dizendo que é cerveja bosta?
Mas eu não faço isso, mano.
Tu acabou de fazer, velho, que tem um monte de burrão que faz cerveja ruim, velho.
Tu falou, mano.
Não, mas eu tô falando no genérico.
Eu tô falando um burrão genérico.
Eu nunca falei pra ninguém, meu, joga essa tua ceva fora aqui que é um lixo. Mas eu já ouvi isso diversas vezes, inclusive de várias pessoas aí que ficam dizendo: ei, bibibis, mute não é cerveja, ei, bibibis, bibibis. Mano.
Não é mesmo, mas tudo bem.
Né?
Mas isso é uma coisa mega importante, porque o que acontece? Hoje em dia, se tu não tem um equipamento XYZ com eficiência 83%, não sei o que mais, as pessoas já se sentem menos pra começar. Tu já tem que começar sabendo tudo. Tu já tem que começar fazendo mil rampas, não sei o que. Não, cara. E é uma briga que a gente tem, a gente fez episódios do programa tentando simplificar isso, tem aí o Leandro do Cerveja Fácil, que também simplifica e cria alguns... Abraço, Leandro. E cria alguns outros problemas, mas enfim...
Abraço, Leandro.
Tem um rolê de simplificar as coisas, que eu acho muito importante, principalmente num cenário onde a gente tem cada vez mais pessoas que não têm... o hábito de, que nem nós, eu também tenho esse, eu comecei respondendo a pergunta do podcast do Andrew, eu comecei a fazer cerveja porque eu achei muito massa a fermentação. Quando eu vi um fermentador, eu achei a coisa mais a fuder do mundo. Cara, a gente vai botar uma levedura aqui e isso vai transformar alguma coisa em outra coisa. Isso pra mim é mágico. Porque eu tenho também esse negócio, gosto de cozinhar, gosto de fazer as coisas. Fazer coisas é, sabe, fazer coisas, transformar coisas é importante. Aí, de certa forma, modula um pouco a questão de, pra que tu faz cerveja? Tu faz cerveja pra beber? Tu faz cerveja porque tu quer exercitar essa tua vontade de fazer coisas? Tem tudo isso envolvido no rolê do hobby.
Mas aí isso é um exercício de tempo também de hobby, de tu conseguir entender o que te levou a fazer e o que te motiva.
Total.
Hoje tu consegue ter essa análise bem mais clara porque tu tá distante do Henrique que começou a fazer cerveja.
Distante e mais velho, né?
É, exatamente, bagagem.
Mas o Henrique começou a fazer, ele começou, entendeu? Ele quebrou a primeira barreira, que eu acho que é a barreira que mais existe hoje.
Claro, claro.
Que é começar. Começar é o mais difícil hoje em dia.
Sim.
É mais fácil ficar vendo a pessoa fazer cerveja. É mais fácil ver um vídeo de alguma coisa. Por que eu vou me dar o esforço? Isso é um problema, tipo, severo de sociedade, né? Que a gente não vai resolver também. Tem outro ponto também que é importante, que a questão de produtos, né? Hoje em dia a gente tá cada vez simplificando mais os produtos. Antes a gente... Gente, todo mundo faz cerveja aqui. Antes a gente tinha uma variedade enorme de maltes. A gente conseguia uma miríade de maltes diferentes, especiais, de maltarias diferentes. O mesmo malte de maltarias diferentes a gente conseguia, pelo menos. O Zonto fez cara feia, mas pelo menos aqui no sul a gente conseguia. Sul, Patagônia brasileira. Mas, tipo, levedura diferente. A gente conseguia comprar White Labs, a gente conseguia comprar algumas coisas diferentes. Lúpulos diferentosos, só que agora ou é caro ou é difícil de achar.
Mas, cara, tu sente isso aí?
Sinto pra caramba.
Isso é novidade pra mim, cara.
Não só pra caseiro, mano. Na cervejaria. Cara, sei lá, 20 dias atrás eu entrei em contato com uma distribuidora, importador. Ah, eu quero... Vou fazer um pedido. Malte A, B, C, D... Ah, não. Esse não tem. Esse tá na importação que chega em abril. Esse não tem mais no Brasil. Esse tem, veio na importação de 3 anos atrás e tá no fim, porque quando acabar não vai ter mais.
E quando não é isso, Estevão? Tá caro.
Mano, cervejaria, mano. Eu quero comprar saca, velho.
Não, mano, pega um exemplo. Tu vai comprar um Pilsen da Weirmann. É 2 vezes ou 2,5 vezes mais caro do que um Pilsen genérico da outra maltaria. Pega Brice, que era uma coisa que chegava. Não chega mais.
E o grande ponto dessa falta... Deixa eu usar o comentário do Bossada aqui. O Bossada tá no chat e fala... Ah, começar fazendo cerveja fácil é bom, mas não pode continuar, pois cerveja fácil é cerveja comum. Comum, pra mim, enjoa e desanima. Isso é o cerne disso que o Henrique falou. Esse não ter insumos diferentes, não ter coisas desafiadoras, não é um problema para quem tá entrando. Mas a diminuição do hobby, ela é o saldo de quem entra e quem sai. A gente já falou um pouco de que as pessoas não entram porque não tem comunidade, porque não tem grana, porque não tem várias coisas. E as pessoas que estão saindo, por que elas estão saindo? Talvez elas estejam saindo porque elas não se sintam desafiadas. Ou porque elas não conseguem fazer a cerveja que ela queria fazer.
Não sei, cara.
Ou porque a cerveja, que a IPA que ele fazia em casa era legal e agora não é mais porque tem uma Sacramento na esquina que é melhor. Sabe? Tem várias coisas. E aí tu tem um universo de, sei lá, de lúpulo massa no Brasil. E só que às vezes tu não vê isso pro cervejeiro caseiro. E aí eu já aproveito que a gente tá falando de lúpulo. E, mano, eu uso o exemplo da hops. A hops é especializada em fornecer os melhores lúpulos. Os caras vão lá nas fazendas, fazem a seleção de lúpulos lá, trazem a seleção de lúpulos pro Brasil e é tudo pacote de 5 quilos, porque o negócio deles é voltado para cervejarias. Cervejarias que estão escutando, entrem em contato com a hops, hopscompany.com. Mas isso acaba não tendo impacto no dia a dia do cervejeiro caseiro. E aí talvez esse cara que quer fazer uma IPA fodida em casa não consegue.
Cara, vou dar então, tipo, alguns pontos, assim. Eu acho que até, Andrew, vamos falar aqui um pouco da nossa, sei lá, nossa experiência com a Serva. Eu, pelo menos, tive alguns pontos em que eu captei durante a minha experiência na Serva, tanto como associado, depois diretor, depois presidente, enfim. Eu vi diversas coisas acontecendo, cara. Por isso que eu digo que sempre não é uma coisa só. Eu vi gente ficando aborrecida porque o vizinho do lado tinha um fermentador pressurizável que, tipo, de inox e fazendo IPAs muito melhores do que a dele, porque a dele na bombona tinha problema. Então, ao invés dele pegar e melhorar a situação dele, ele focava no vizinho que tinha um fermentador de inox e aquilo broxou ele e ele saiu. Eu vi, cara, magrão que nunca fez nada além de Cream Ale. E continua abraçando. Até hoje, Cream Ale. Só faz a Cream Ale.
Boa pessoa.
Então a gente pega diversas situações. Eu vi o cara que parou de fazer cerveja porque não tem mais encontro. Ele é introspectivo e ele não tem muitos amigos. E o encontro fazia com que ele tivesse toda uma
comunidade.
Entende? Uma comunidade para que ele pudesse chegar lá e largar a cerveja dele.
Lubrificante social.
Entendeu? Então, isso também... Tu entende? É muitos pontos, cara. É muita coisa.
Hashtag retração multifatorial.
Isso aí. E eu sinto assim, principalmente o mercado cervejeiro, cara. Tá? Principalmente o mercado cervejeiro. Não é só uma questão... Ah, nunca existiu tanto bar na esquina e é tão fácil beber cerveja artesanal. Mas é só cerveja, tá entendendo? Não tem nada mais. De novo, eu falo, cara, vou puxar aqui o Festival Nacional da Cerveja, que tem que mudar o nome e botar Festival Regional da Cerveja. Tu entendeu? Tá broxa. E isso atinge todo mundo, cara. Atinge o cervejeiro caseiro, atinge a base. Eu sempre defendi, cara, o que toca tá de prova. Eu sempre falei, cara, a base do nosso negócio é o cervejeiro caseiro, cara. É o cervejeiro caseiro que quebra a primeira porta, levando no churrasco a Serva, sabe? Eu sempre defendi isso. E eu acho que deixamos a magia morrer. E se a gente deixar a magia morrer, cara, vai existir só o hobby. Tá entendendo?
Bah, ô mano, corta, para tudo.
Não, o André queria falar.
Não, não, não. Quem vai fazer a edição dos cortes do Brassagem, por favor, corte isso. Mano, a cerveja artesanal tá morrendo porque a gente deixou o cervejeiro caseiro tomar a frente e levar a cerveja pro churrasco.
Não, velho.
Levou a cerveja ruim pro churrasco, o mercado fudeu geral, velho.
Não, não. Não, porque eu vendo bem, velho. Olha, o Andrew morreu.
O Andrew morreu.
Perdemos o Andrew.
Ah, não, cara. De novo não, Andrew.
Cara.
Fala comigo, Andrew. Andrew?
Alô, Andrew.
Você tá me ouvindo?
Tamo te ouvindo, Andrew. Você só tá verde.
Tá, foi problema no webcam aqui, você já tô resolvendo.
Tá, tu quer resolver teu problema ou tu quer falar, Andrew?
Cara, até me perdi com essa aqui, me pegou forte.
Tu quer falar agora, Andrew? Ou te perdeu ainda?
Então, cara, eu perdi um pouco do fio da meada, mas assim, pra gente avaliar o hobby numa coisa geral, se o hobby está morrendo ou não, existem todos esses fatores isolados, coisas que motivam algumas pessoas, outras pessoas, cara, a gente tá tentando chegar na conclusão de uma coisa mais geral, tá? Então a gente precisa tentar dar uma afastada. E eu não vejo o fator custo, fator limitação de insumo, né? A gente tava falando de limitação de insumo. Cara, a limitação de insumo eu não vejo como um fator preponderante pro desestímulo à desistência do hobby, tá? Eu vejo vejo como um entristecimento, uma coisa que te leva a ficar triste, mas, cara, assim, a gente fala assim, inclusive na pauta aqui, tá cervejeiros mais experientes, desestimulados por falta de insumo. Cara, eu acho que quanto mais experiente o cara é, com menos insumo tu consegue fazer cervejas diferentes, velho. A gente que é mais experiente, a gente tem um poder muito grande de fazer coisas diferentes com insumos limitados. E, assim, isso é um dom de quem faz raise, né, velho?
Tá, peraí. Wander, eu concordo contigo. Teu ponto é super válido. Entretanto, ele é menos válido pra quem tá começando.
Não, boa.
Tipo, a pessoa que é um cervejeiro fodalhão, pessoa que sabe fazer cerveja, meu, a pessoa... Vou usar o exemplo do Glauco Caon, que foi... Tá, cara, ele ficou numa ilha, não sei quantos meses numa ilha, meu, ele fez cerveja com milho malteado nessa ilha, cara, tá ligado? Tipo, ele colheu o milho da...
Boa.
Mas, pra aquela pessoa que tá começando, tu chegar e dizer assim, ó, meu, essa cerveja é defumada, é com malte defumado. Eu tô usando ingredientes que a gente ainda encontra, mas eu tô tentando transformar isso de uma maneira genérica. Essa cerveja tem malte defumado. Essa aqui é com uma levedura, meu, sei lá, tipo, WLP351. Isso aqui é com um lúpulo que só tem na... Sei lá, cara, na Czechia pra comprar, tá ligado? Isso é um fator de curiosidade que, ao tu não ter mais esse fator de curiosidade inicial, tu meio que quebra essa vontade das pessoas de fazer coisas. Porque tu não tem algo te motivando...
O estímulo.
O estímulo, exato. Entendeu?
Então, assim, ó, pegando esse gancho, a ideia de eu perguntar o que motivou vocês a fazerem cervejas, né, independentemente, cara, são coisas, assim, cada um tem um motivador e nem todos são atrelados a insumos, são atrelados a experiências. Então, o Rob, ele fala sobre experiência. E aí, na pauta, é que eu segui a ideia da pauta. Beleza, a gente tava falando de...
Não, esquece a pauta. Já foi.
Então, não, beleza. Agora, quando ele for falar, ele já vai contar como ele começou fazendo o IPA com T58.
Eu quero saber como é que o Careca começou, velho. Quero saber como é que... Qual foi tua primeira ceva aqui, tua? Conta pra nós como você começou, cara.
O que te motivou a fazer?
Meu, devia ser uma competição. Eu?
O que te motivou a fazer cerveja, Kito? Você sempre foi um arrombado que começou a fazer cerveja, assim, só pra dizer pros outros que tu era melhor?
É exatamente o exemplo. Ele deve ter começado a fazer porque alguém começou a fazer e ele disse, eu faço melhor.
Eu faço melhor essa merda. Certeza.
Falou, duvido.
É, tipo, o vizinho chegou pra ele. Ô, Estevão, bebe aqui, ó, fui eu que fiz. Cara, vou fazer melhor que você, seu palhação.
Mano, o Estevão percebeu que a tua fama te precede de uma maneira bizarra, né, velho?
Mano, é o personagem, velho. É o personagem. Tô feliz que o personagem funcionou, tá ligado?
Ah, dominou o Brasil. Mais famoso que o seu boneco.
Vamos lá. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu vim pra Porto Alegre com 18 anos. Morar sozinho. Mano, mais verde do que...
Tu e o suricato de estimação que tu ganhou, né?
É. Isso.
Verídico.
Mais verde do que a selva de St. Patrick's. Mano. E aí, pá, ganhei meu primeiro salário. É uma merrequinha, assim. Geladeira, como diz a Fran, nossa comercial lá na Cubo, a geladeira era uma boate, né, meu? Só tinha luz e fumaça, velho. Mano, fui no mercado. Vou comprar comida e tal, e aí tô rodeando ali no mercado, cheguei no corredor da cerveja, e eu, pá, meu, vou comprar um fardo de cerveja. Mano, meu primeiro salário, 18 anos, morando sozinho, é hoje, tá ligado? Vou dali. Cheguei na frente da gôndola, pá, o que eu vou comprar? Qual? Tinha uma variedade enorme, meu, tinha Heineken, Antártica, Polar, Brahma, Skol...
Belco.
É, tá ligado?
Bebi muita Belco. E primos.
O olho que o Zonta faz, né? Belco e dá uma tremida no olho.
E opa, meu pai toma Antártica, vou comprar Antártica. Tá, comprei, passou, deu uns meses, sei lá quanto tempo, fui lá e tipo, tá, mas por que meu pai toma Antártica? Ah, não, vou tomar Boêmia. E aí eu comecei nessa cachaça de provar as coisas pra tentar entender por que uma coisa era melhor que a outra. Aí nisso comecei a beber Hoegaarden, umas coisinhas importadas que tinha no Zafari. Zafari paga nós. Virou um lance, tipo, vou beber coisas diferentes. E aí chegou em 2008, a Paty me deu um presente de Natal, que era uma caneca comemorativa da Bud e 6 cervejas importadas. Mano, melhor presente que eu ganhei na vida, velho. E aí, mano, tipo, eu lembro que tinha Grouche, Christoffel e mais umas coisas belgas.
Grouche, que não é belga.
Hã?
Grouche não é belga.
Holandesa.
Não, Grouche, Christoffel e mais algumas cevas belgas.
Ah, entendi.
E aquilo ali me abriu a cabeça, assim, tipo, não, eu preciso aprender mais. E aí, logo depois, pintou um curso de ceva em Porto Alegre. E eu, vou fazer, certo? Vou fazer, quero aprender, quero entender. E ainda era, tipo, carinha, ah, o monge no caldeirão, não sei o quê. E a primeira serva que a gente fez no curso, eu fiz duas vezes o curso. Que eu fiz a primeira vez, não me senti confortável o suficiente pra sair comprando as coisas, que era um drama, porque o cara tinha que comprar o equipamento e, eu ia dizer, editar o equipamento e
alterar.
E adaptar o equipamento, né? E aí eu fiz, no primeiro curso foi uma Imperial Stout.
Obrigado, AliExpress.
Isso é um drama do passado, hein?
No segundo curso foi uma... Foi outra Big Beer, mano. Uma quadruple, eu acho.
Nossa, começou por Big Beer em curso. Parabéns aos envolvidos, né?
Não. Foi uma Imperial Stout e o segundo foi uma Barley Wine.
Nossa senhora, uma Barley Wine e uma Imperial Stout, velho.
Mano, mas era o que ele queria tomar, velho?
Meu, álcool pra acender churrasqueira, meu.
E no curso tinha ceva, tinha várias cevas diferentes pra gente tomar. E é a primeira ceva que eu fiz, feita, assim, na vou fazer... Foi uma Oatmeal Stout. Oatmeal Stout, IPA, aí famosa IPA com T58. E a terceira foi uma Witbier, eu acho.
Mano, é um mundo muito invertido, né? Tu começou fazendo Oatmeal Stout e eu comecei fazendo APA.
Eu Weiss, mano. Comecei fazendo Weiss.
Tá, mas eu não respondi a pergunta. A motivação por trás do rolê era o lance da descoberta. Eu tinha essa coisa de querer saber. Não era querer fazer melhor ainda. Era, nesse momento, era só querer saber fazer ainda.
Tá, mas olha só. A gente falou de... Quer comentar uma coisa, Zonto?
Eu ia comentar uma coisa. Eu tive um momento na minha vida ali, eu comecei fazendo uma APA, que nem você, Henrique, que veio junto com o kit. Então, uns insumos meio velhos, umas coisas, larguei pau e vamos lá. Mas teve um momento, assim, cara, que teve mais um gatilho, que foi... Alguém chegou... Eu tive um padrinho, que foi o Denilson, né, o Barba, que, tipo, ele já era fera fazer cerveja há muito tempo. E ele colou em mim, assim, e, cara, vamos pra frente. Então, eu agradeço muito isso a ele, sabe? Ele que me botou na serva, ele que inscreveu minhas primeiras servas em concurso. Mas, cara, eu assisti O Petroleum é Nosso.
Boa, esse filme é massa.
Ah, verdade. Pô, tu assistiu em 2020, porque foi quando chegou o DVD, né?
Não, assisti no YouTube, velho. 2016, 2017, eu acho que eu assisti isso.
Meu, demorou uma eternidade pra chegar o DVD, meu. Mano, quando chegou o DVD, eu não tinha mais o aparelho pra assistir.
Já era velho.
Eu assisti isso e aquilo me arrombou, velho. Me abriu, assim, do tipo, cara, eu quero viver essa merda. Eu quero isso aqui, cara. Entendeu? Porque foi muito massa. Era muito massa ver aqueles idiotas lá cravando aquele monte de Nescau dentro daquela panela, entende? Com aquele monte de malte transbordando. E abraçagem eterna, né? 24 horas. Então aquilo foi mais massa ainda pra mim. Por isso que eu te digo, tem coisas assim, sabe, cara, que ajudaram a continuar no hobby. Mas enfim, desculpa ter...
Não, mas tem esse fator emocional.
Tem o fato que tu já era apaixonado pelo hobby, né, nesse momento...
Já tinha quebrado a barreira. Muito.
Ah, tava vidrado.
Quando já teve esse segundo gatilho, tu já era um apaixonado pelo hobby. Tipo, é diferente.
Já tava fisgado.
Não, mas cara, eu concordo plenamente contigo com o lance que você falou, que é simples, mano. Não tem... As pessoas, elas estão... a 220 por hora e não tem mais tempo, não tiram mais tempo, não tem... A pergunta é só o hobby da cerveja?
Ou é tudo?
Ou é tudo, cara? Porque as pessoas não têm mais hobbies.
Isso, boa. Exato, é essa a questão.
Será que elas não afogaram tudo depois da pandemia? Será que elas não estão respondendo o WhatsApp 11 horas da noite de trabalho? Que, tipo, cara, às vezes eu me pego...
Essa é a questão.
E não vou mentir pra vocês, cara. Eu tenho cliente, velho, que me manda coisa 11h30 da noite. Já recebi coisa do tipo, ah, só pra não esquecer, puf, 11 horas da noite.
Meu, por favor, use uma lista de, uma to-do list, não mande mensagens.
Isso é tóxico, cara, pra caralho, e o cara vive isso. Eu vivo isso. E tipo, porque eu sou um cara muito pilhado, eu sou muito acelerado, e eu não consigo desligar disso. E por isso que eu não faço mais cerveja em casa, tu entende? Não só pelo fato de eu fazer cerveja, porque eu sou muito cobrado, cara. A minha parceira de vida também é muito apaixonada. Ela também quer fazer cerveja em casa. E eu vivo a cerveja todos os dias e vivo muita coisa todos os dias e eu não consigo mais viver aquilo que eu vivia. Também sou um apaixonado que sente dor. Mas é que, como eu digo, será que é só a cerveja caseira? Ou será que é a pescaria? Será que é um hobby que cresceu durante... Vamos falar de um hobby que cresceu durante a pandemia. Ciclismo.
Beach tennis.
Ciclismo, cara. Entendeu? Mas por que o ciclismo cresceu? Porque o cara vai lá, compra uma porra de uma bike, velho. Final de semana, ele pega, senta na bike, sai pedalar e esqueceu o mundo. é muito mais fácil.
O ciclismo cresceu por causa do Strava, velho.
É, porque faz sentido, porque daí os Bocó vão pedalar 5 km e tem que postar, né?
Se não postar, não aconteceu, cara.
É, porra, até o ciclismo é tóxico, então, né?
Exato, mano.
Mas isso é uma coisa, Zonta, que é importante. Na verdade, a gente só tá falando coisas muito importantes. Tô achando super rica essa discussão. Mas... no grupo, a gente tem muito... ah, quando tu for fazer braçagem, porque o Estevão não faz cerveja, né? Ele só manda.
Cara, concordo contigo plenamente.
Mas eu sou a pessoa que ainda faz cerveja. E a pessoa diz assim, ah, abre uma câmera e pra ficar conversando durante a braçagem. Não, eu não quero. Eu quero ficar quieto. Eu quero ficar fazendo meu rolê.
Ah, mas é que tu, cara, tu virou um ancião, né, velho? Tá nas cavernas e tal. Tu...
não, mas eu tudo bem, eu sou um ancião. Mas, tipo assim, cada pessoa vai interpretar o seu hobby da sua maneira. Eu também corro.
Claro.
Tem uma vibe do seu hobby. Isso, exato.
Tem essa, exatamente. Tem gente que é que nem você. Tu falou, Zonto. Tem um rolê coletivo. Tem um rolê de estar no meio da galera. Meu rolê é fazer a cerveja, fazer os processos ali. Pensar no que eu tô fazendo, às vezes. Ficar lendo um livro, ficar escutando uma música, escutando um podcast. Isso é o rolê pra mim.
Mas tu não sente falta de compartilhar o teu hobby, cara?
Não, nenhuma.
Tu não sente falta, tipo assim, tu produziu e tal?
Mano, eu corro sozinho, mano. Eu não faço...
toma, Zonta.
Não, cara, foi uma pergunta sincera.
Não, não, e eu não tô dizendo que eu sou certo.
Não, mas são dois pontos de hobby extremamente válidos.
Claro!
Exatamente, é isso que eu queria dizer. Porque, sabe por que eu parei, Zonta, com isso? Porque quando eu comecei a fazer cerveja, antes de conhecer Estevão, quando eu comecei a fazer cerveja, cara, eu fiquei um ano pra conseguir fazer 5 litros de cerveja porque fiquei esperando as pessoas se motivarem pra fazer junto comigo. Aí eu disse assim, foda-se, eu vou sempre fazer sozinho.
Vou fazer sozinho essa merda, pronto.
Porque aí era o meu tempo, quando eu queria, se eu quisesse acordar às 4 horas da manhã pra fazer cerveja, eu fazia cerveja. Só que as pessoas têm que encontrar esse ponto de equilíbrio. É, pra mim, só que isso eu levo pra vários pontos. Eu também corro, gosto de correr sozinho, fone de ouvido e de preferência pra um lugar que não tem gente.
Sim, tu gosta de fazer tudo sozinho.
Não, eu gosto de fazer outras coisas com gente. Mas, tipo, em geral, eu não sou muito, muito chegado.
Não, cara, tranquilo. Vamos no ponto, do ponto principal de por que um hobby entra na vida de uma pessoa, entendeu? Tipo, vamos buscar isso aqui, tipo, cara, por que um hobby, por que o cara começa a pescar? Entende? Quais são os fatores dele começar a pescar?
Ah, é muitos fatores, cara.
Quais são os fatores dele procurar um hobby? Porque é tipo assim, ele procura um hobby porque ele não... que nem no meu caso, procurei um hobby porque eu não tava legal, porque eu precisava me ocupar com alguma coisa. Tipo, tem gente que procura o hobby por comunidade. Tem gente que procura o hobby porque quer se testar, entende?
O que a gente pode passar aqui a ponto passivo é que todo mundo, independentemente de sua vivência, vai acabar procurando um hobby.
Deveria.
É uma forma de se divertir, além do trabalho. Não importa o que fala. Cara, a gente chama de hobby de uma definição mais generalista. É tudo que o cara faz enquanto o cara não tá fritando na vida do cara. Sabe? É onde o cara pode descansar a cabeça fazendo outra coisa.
Que seja cansar o corpo.
Que seja cansar o corpo ou não cansar o corpo, independentemente, digamos assim, para termos de manutenção de hobbyista, o nosso hobby, ele é muito ruim de, digamos assim, qualidades gerais. Mano, porque é o hobby, como eu só pra voltar, velho, cara, é uma trabalheira do cacete, o cara precisa de um mínimo de equipamento, sabe? Então é um hobby pouco apetitoso de fazer uma manutenção nele, mas, cara...
Bicho, eu vou enterrar de novo a questão do dinheiro, agora falando, vamos lá. O hobby da bike. Cara, uma bike hoje é 10 pau.
Meu Deus, gente, que bike custa 10 pau, gente? Compra uma barra forte, velho.
Cara...
o cara sentar e doer a bunda, velho. Tá louco, pelo amor de Deus.
Bro, meu irmão trabalha numa loja de bike e tem magrão comprando bike de 60, 70 mil, velho.
Ah, mas tem gente que compra pipoqueira de 5 mil?
Não, lógico que tem magrão. Tem magrão que compra equipamento robista de 100 pau, velho. Mas, tipo, tem bike de 1000 pila, velho.
Porque é a pira dele, tu entendeu?
Tá, Zonta, mas aí, de novo, tu tá num viés bizarro, entendeu?
Não!
Com a tua fala, tu tá dizendo assim, ó, o hobby é só pra quem tem dinheiro.
Mas é o que eu tô dizendo, cara.
E o meu ponto da grana é que tem um universo de pessoas que não tem dinheiro pra comprar uma bike de 5 pau e que anda com a porra da bike do Itaú, mano.
Tem, cara!
Essa galera não tem a panela de alumínio do Itaú, mano.
Não, mano.
É, a panela encareceu pra caramba, meu.
O insumo era 5, agora é 500. A panela era 30. Mano, vai se fuder. A panela de alumínio, caldeirão 46 de alumínio, era 30 pila em Porto Alegre, velho. Tá ligado? Era ridículo, mano.
Não, isso é uma realidade. Eu fui ver panela pra comprar porque eu queria fazer meu equipamento de 10 litros.
A galera que anda de bicicleta do Itaú não tem a panela do Itaú, mano. A grana é um problema, velho.
Tu tem que ter tênis, Zonta.
Velho, nenhum hobby é barato, velho. Talvez caminhar seja um hobby barato.
Tudo bem, mano. Só porque nenhum hobby é barato, tu quer limar a galera que não tem grana, mano. É um delírio isso, mano.
Não tô limando, mano. Eu não tô limando.
Tu tá falando porque tem a galera arrombada que quer pagar 10 mil numa magrela, que a galera que não tem grana não pode fazer, mano.
Não é o motivo, velho. Não é o motivo de porque o hobby tá enfraquecendo. Não é os pila, velho. Não é os pila.
Tá, não é o principal motivo. Concordo.
Não é.
Não, então, mas é isso que a gente tá falando. Quando a gente fala de hobby, permanência e desistência, eu concordo com o Zonta que o dinheiro não é um fator preponderante pra manutenção do hobbyista.
Obrigado, Andrew.
Mas é uma barreira de entrada, mano.
Massa, massa, concordo. É uma barreira de entrada. Como todo hobby tem uma barreira de entrada...
Sai 100, entra 200. Se a barreira é menor, entra 500, mano. É básico, tá ligado?
Tá, mas aí é um negócio. Eu não acho que seja por dinheiro também, principalmente. Eu acho que dinheiro, vamos falar, nós vivemos num país e a gente aqui é uma exceção que talvez tenha mais acesso e tal.
Boa, não, esse é mesmo.
Nós somos uma exceção da exceção, mas tem como fazer cerveja se a pessoa quer fazer cerveja. Isso é, a grande verdade é.
Tudo bem, mas é mais difícil, mano.
Não, é mais difícil, só que daí, aí é mais difícil, Estevão, também pela parte financeira, concordo, mas também porque...
Pedalar com a bike do Itaú também é mais difícil, mano.
Não, porque... A pessoa vai começar a fazer, vai começar a ver post, vai começar a ver vídeo, a pessoa com um equipamento automatizado e não sei o que, já falando de eficiência. Meu, um dos grandes, cara, e eu falo isso já faz tempo, que é, Estados Unidos é o maior mercado caseiro do mundo, fato. Meu, tu vai ver a quantidade de gente que faz cerveja com extrato.
Boa, boa.
É extrato de malte, um lúpulo, e, meu, a pessoa tá super feliz, tá levando cerveja pra concurso, tá tomando cerveja com os brothers. Meu, a pessoa faz cerveja em 2 horas. 1 hora e meia, talvez.
Eu tenho um.
E isso é uma coisa que aqui a gente tem, parece que o hobby tem que ser complexo. Se eu não tiver uma complexidade, se eu não tiver um esforço, uma dor no sentido figurativo da coisa, não é o meu hobby. O meu hobby tem que ser, tem que ter sacrifício. Fazer extrato... Cerveja com extrato é um desrespeito ao caseiro.
É sacrilégio.
É sacrilégio.
Uma vergonha.
Cara, não é essa questão, gurizada.
É, isso também é questão.
Mas, velho, se o cara... É o hobby dele, ele tá mantendo o hobby fazendo com extrato. É porque o tempo que ele tem é aquele ali. Se ele quiser fazer... Tipo, o hobby continua vivo pra ele. Ele continua abraçando a ceva, entendeu?
Não, mas eu tô te dizendo que aqui a gente não tem essa facilidade de eu pegar e comprar um extrato líquido e fazer minha cervejinha em casa do jeito que eu quiser. Mano, porque é vergonhoso tu começar fazendo extrato, entendeu?
O que tá pairando aí no ar é o seguinte, mano. O hobby de fazer cerveja em casa, ele não é democrático por uma série de fatores. Mas ele não é democrático. Ele não é democrático porque ele é caro, ele não é democrático porque ele é de fácil acesso de conhecimento, ele não é democrático porque a gente tem um preconceito com insumos e equipamentos mais baratos, ele não é democrático porque quem faz bem é quem posta e é quem posta com a magrela de 10 mil ou com a beer maker ou com o equipamento, com o fermentador, o TK de inox em casa. O hobby não é democrático. E enquanto ele não for democratizado, ele não cresce.
E democratizado amplamente, né, Estevão?
Exatamente, mano.
Homens, brancos, cis...
Cresce, mas a taxa não é o suficiente... Pra aquela pegada, não é que ele não cresça.
Pra compensar quem tá saindo, mano, é o saldo.
É o saldo, isso aí.
Eu tenho uma pergunta, então. O que que é um ex-homebrewer? O que que é um ex-caseiro? Tipo, é uma pessoa que parou de beber, é uma pessoa que, de certa forma, sei lá, deixou de se relacionar com os amigos que fazem cerveja, então, tipo, se afastou desse grupo, ele, tipo, continua meio que no meio da cerveja. Quem é essa pessoa? Vai, Zonta.
Velho, tem vários fatores. Vamos lá. O cara pode ter dado uma brochada, simples assim, né? Não quer mais fazer, ou...
Ou ter tido 2 filhos?
É! É, o cara achou outro foco, outra coisa. Sabe, eu tenho vários amigos que eram apaixonados por isso. Aí o cara casou, aí o cara começou a beber vinho, aí o cara começou... outro começou a fazer churrasco. E daí, tipo, o tempo dele ele tira pra aqui, o outro começou a pedalar, entende? Ele trocou o hobby, ele migrou, entende? Ele não deixa de tomar cerveja, porque a cerveja é um passo pra frente e não volta, tá? Primeiro que é lance, depois que o cara largou a escola.
É uma cultura, né?
Não é... Aí o cara não volta, entendeu? Eu tenho o caseiro que vai no bar lá e faz conta que, tipo assim, ele bebe numa noite duas receitas, tá? Então por isso que eu não vejo... Esse cara parou de fazer cerveja por outro motivo, não por grana, mas é um cara, tudo bem, entende? Tô usando um exemplo.
É uma parcela importante, né? Mas não é a única.
Não é a única, entende? Mas são muitos fatores que o cara trocou. Tem muitos trocaram o hobby. Tipo, eu tenho gente que trocou pelo vinho, porque entrou na pira do vinho, quer fazer sommelier de vinho. Outro que trocou pela bike, outro que trocou por carne, outro que trocou por, sei lá, começou a fazer crossfit. Crossfit é o que mais pegou todos os cervejeiros, cara. No meio da pandemia, todos começaram a fazer exercício. Tudo maromba, entendeu?
É que aí a gente tem o fator de pessoas que estão no hobby pelo hobby, sabe? Não tem a paixão, não tem o encanto do início, que era o motivo da minha pergunta.
Exato, cara.
Eu tentei construir uma linha de raciocínio, mas como não rolou, né? Mas é, a ideia é que é o seguinte, a ideia é de perguntar o que que levou vocês a começarem a fazer. A gente tá aqui e tá persistindo todo esse tempo porque a gente, na realidade, a gente é um apaixonado. A gente entrou no hobby, sim, independentemente das barreiras, e a gente permanece no hobby, né? Eu tô, digamos assim, em pausa, né? Porque, cara, eu não faço mais cerveja em casa porque eu não tenho mais tempo de viver isso.
Pronto, cara, tu tá respondendo o negócio, entendeu?
Sim.
Você continua apaixonado, você ama cerveja, você não tá fazendo cerveja.
Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou voltar a fazer uma cerveja em casa, velho. Porque pra mim, cara, a ideia, a brincadeira da experimentação, do experimento, é o que me motivou, velho. Foi o que me levou a me profissionalizar. Cara, eu sou profissional cervejeiro há pouco tempo, relativamente. Eu sou cervejeiro caseiro há 12 anos. Mas é, eu sou profissional há pouco, 5, 6 anos, tá ligado? Então, assim, o custo, existe uma evolução no quão empecilho o custo é uma barreira de entrada? É uma barreira de entrada. Mas assim, até o cara que é hobbyista pra jogar videogame é caro também. O videogame hoje em dia custa 6 mil, tá? Só pra gente ter um parâmetro, assim, bem, um paralelo bem grosseiro, tá? E assim, é coisa quando o cara é iniciante, qualquer coisa serve, qualquer merda serve, o cara tá aprendendo. E aí o intermediário, o hobbyista intermediário é que é massa, né, velho? Porque assim, o cara vê que um sachê de levedura custa 28 pila, custa 32 pila, custa 35 pila, o cara quer usar só um, mas o cara sabe que não precisa usar um, tem que usar dois. Aí o cara começa a querer construir o quê? Vou comprar um agitador magnético, vou comprar um... Cara, o cara quer... Não tenho dinheiro pra comprar essa porra, o que o cara tem que fazer? O cara quer construir a merda do agitador magnético com o quê? Com lixo nuclear, com lixo de cozinha, com caco de vidro, pra poder economizar 30 pila com a porra de uma levedura. E aí o cara quer ter a panela com um termômetro não sei o que, com a bomba não sei o que, que cara, as bombas tão fortes com as panelas de alumínio que chega a entortar os fundos da porra das panelas de alumínio, cara, não precisa gastar dinheiro. E aí tu vê a galera que é mais experienciada, tipo essa coisa de, cara, uma virada. Mano, cara, foda-se, velho, vou fazer aqui, vou usar um saco nessa porra dessa panela aqui, foda-se esse cesto, vou usar um saco, vou simplificar o meu processo. Vou economizar 2 horas, que o fato de levantar, subir, descer, essa porra desse cesto, ter que lavar esse bagaço. Mano, bota essa merda, esse bagaço fora, velho. Compra 2 sachê. Cara, o meu tempo, é que as pessoas não entendem que o tempo delas também custa dinheiro.
Isso aí.
Quanto é que custa a tua hora de trabalho, mano? Cara, o meu sossego, a minha paz, ninguém compra, mano. Assim, se eu puder ter 1 hora de trabalho a menos na minha vida, eu pago pra essa hora de trabalho. Quanto é que tua hora extra?
Mas é hobby ou é trabalho?
Cara, o teu hobby não dá trabalho?
Tudo bem, mas o propósito do hobby não é tu gastar o tempo?
É gastar o tempo, mas eu não preciso sofrer.
Não. Não, tudo bem, mas, né? É o Henrique lá, sentado, vou me isolar do mundo, quero que o mundo se exploda, eu vou ficar aqui do meu tempo, lendo meu livro e fazendo minhas coisas.
Sim, mano, mas assim, mas eu me predisponho a ficar 5 horas aqui fazendo esse trabalho, levar 10 já começa a ficar ruim. Então, o que que eu posso fazer pra esse hobby ficar apetitoso em 5 horas? É isso.
Às vezes é a realidade que tu tem, cara.
Exato.
Tu tem que pesar o quanto tu tem de disponível com o tempo que tu vai conseguir fazer isso.
E até que ponto isso tá divertido.
Mas uma coisa que o Andrew falou sobre levedura, cara, que sobre a pessoa que fica pensando em quantidade de levedura, meu... É porque ela não tá indo lá na Levtech. A Levtech tem todas as leveduras que tu precisa pra fazer a tua cerveja em casa, principalmente na tua cervejaria. São mais de 50 cepas disponíveis comercialmente. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, uísque, cachaça. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras.
Vou fazer uma nota aí, grande Gabriela, pra quem não sabe que puxa aí a Levtech. Essa é a cerveana desde sempre. E cara... Se tem alguém que ama o hobby de cerveja caseira, é essa mina aí. Ela faz uma frente fodida pra várias pessoas, cara. E ela tá sempre lutando pelo hobby, fazendo, puxando, indo pra frente. Tudo que você sempre pede pra ela, do tipo assim, ó, força, dá uma mão, vamos lá, vamos fazer, ela tá junto. Então, um abraço pra Gabi. Isso é importante.
Mas, André, continua o teu rage que tu tava tendo.
Não, é só pra voltar pra essa conclusão, cara. E é que eu falei, tipo, existem fases. O cara que tá mais experienciado hoje, o cara sabe que não precisa daquele monte de coisa desnecessária que ele buscou no meio do caminho. Gambiarra, desnecessária. Cara, a ideia é simplificar o hobby. O cara que é mais experienciado, ele consegue entender isso. E no meio do caminho tem uma gastalhação, cara. Tipo, gambiarra, cara. Tem gambiarra que sai mais caro que se comprasse a porra do agitador magnético, por exemplo. O agitador magnético, pra mim, é um exemplo maravilhoso. E aí o cara tem um puta trampo, velho. O cara precisa ir um dia antes ou dois dias antes, dependendo de onde tu faz a abraçagem, sabe? Cara, pra poder fazer um starter de uma levedura, dura, sabe? Mas, cara, é mais fácil, velho. Cara, qual é o teu objetivo com o hobby? Cara, eu tenho uma receita, eu quero reproduzir essa receita. A minha tara é tentar buscar aquela coisa que eu tomei. Eu tomei um negócio, eu tomei a cerveja X. Eu quero buscar a coisa mais próxima. Eu não quero ficar fritando com equipamento. Cara, a pira do cara é o design de receita. A pira do cara é a busca por insumo que se adeque àquela ideia que tu tem para o resultado final. É a experimentação. A minha pira, por exemplo, cara, nunca foi ficar passando o trabalho, velho.
Mas assim, André, tem gente, cara, por exemplo, que a pira do cara é justamente a gambiarra.
Claro, sim, total, total.
Tu tá entendendo?
Um abraço, Leandro.
Tem gente que a pilha do cara é totalmente oposta a isso que tu falou, André.
Claro.
Que é tipo, meu, não quero ser o Estevão competitivo, fazer a melhor cerveja do mundo, não quero ter um objetivo, eu só quero gastar o meu tempo.
Sim, velho.
Mas eu acho que cada vez mais tem menos gente assim.
Tudo bem, mas tem. Eu quero dirigir 2 horas pra ir lá fazer a fermentação na casa do meu amigo porque eu tô com preguiça de comprar uma geladeira e tá bom assim.
Claro, mano. Boa.
Qualquer semelhança com a
minha vida.
Realidade do Henrique era coincidência. Não, tá ligado? É tipo, padronizar o hobby, acho que é o caminho oposto. E aí pensando, né? Tá, o hobby tá diminuindo. Tem vários problemas. Quando a gente fala em limitar ou fechar mais essa caixinha, eu acho que é o oposto do caminho que a gente tem para ampliar o hobby, porque tá diminuindo, cada vez mais os jovens passam o dia no Instagram, no TikTok, no celular, a gente aqui não tá ficando mais novo, o Henrique volta e meia fala, ah, o pessoal do BJCP lá nos Estados Unidos, os homebrewers dos Estados Unidos, é um bando de galera de 60 a mais e não tem gente nova entrando. A galera nova precisa entrar, né? Como que a gente acha maneiras para essa galera nova entrar? Que abertura que a gente dá? Tem vários caminhos. Como que nós, enquanto praticantes do hobby, enquanto diretores de acerva, enquanto podcasters, como é que a gente abre para pessoas diferentes entrar? E assim, o cara que vai entrar não é o cara que tem 60 anos. Não é o Henrique, não é o Estevão que tá fazendo 40 anos. É o cara que tem 25. Qual é o interesse desse cara? Como é que esse cara entra?
Me tocou profundamente uma coisa que o Zonta falou sobre esse negócio do entorno, né? O entorno da cerveja. O André também trouxe vários pontos super importantes sobre isso. E eu fiquei refletindo, a pergunta do André sobre por que eu comecei, eu transformei ela na minha cabeça em por que eu continuei. Não porque eu comecei, mas por que eu continuei. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, pô, o que me levava? E cara, por mais que eu não seja um ser tão social, na verdade eu sou social, eu só não gosto de estar o tempo todo no meio de gente. Mas tinha coisas que me motivavam a continuar aprendendo, a continuar buscando informações de uma maneira não direta. Aí eu vou botar, por exemplo, podcasts da Brewing Network. Cara, quando eu descobri o Brew Strong, eu entendi que tinha uma maneira de falar de cerveja que não era simplesmente sentar e ser técnico. Eu poderia brincar sobre cerveja, eu poderia fazer, que caso alguém ainda não tenha descoberto que foi total inspiração para Brassagem Forte, mas é isso, tipo, como que a gente pode falar de cerveja de uma maneira que seja legal e que não fique parecendo aulinha, tá ligado? Porque para mim me incomoda a aula. Então, tipo, eu enxergo que esse entorno também é importante. Não somente aquela linha reta do vou sentar e vou fazer cerveja. Eu acho que o que faz, e tem pessoas que vai ser a comunidade física realmente, de pessoas em volta dela. Tem gente que vai, sei lá, cara, descobrir um podcast, vai descobrir o Brassagem Forte, sabe? Vai descobrir o Brew Strong da vida, que vai motivar. Sabe o rolê de identificação? O Zonta se identificava com o grupo que ele fazia cerveja. O Estevão se identificava com um grupo de outras pessoas ou se identificava com aquela coisa de fazer a cerveja.
Vou te interromper então, desculpa. E eu vou puxar a brasa agora pro meu trampo, então, pra dar uma pincelada nisso. Que, tipo, vocês já assistiram Dinheiro Fácil?
Não faço ideia do que seja isso.
Então, eu vou puxar o Dinheiro Fácil aqui justamente pra falar pra vocês.
É do Leandro esse programa?
Não, não. É um filme realmente, cara, um filme muito bom. E fala sobre... Eu não sei se alguém que estiver ouvindo ou faz trade de criptomoeda ou...
Ai, ai, ai.
De ações ou coisa do gênero.
Day trader.
Hobby perigoso.
Velho, então, como é que funciona isso, tá, Henrique? Quando um assunto é falado na internet hoje, quando ele é trend, quando ele é forte, ele tem adeptos. Então, tipo assim, ó, quer um exemplo? Quando tu dá entrada numa ação, tipo, a gente teve uma baixa de ações, tá tudo baixo, o mercado começa a subir um monte de youtuber dizendo, cara, isso aqui vai bombar, vamos ficar rico, isso aqui vai bombar, isso aqui vai... E daí ele vem um efeito de manada, que a gente chama, em que um monte de gente entra junto naquela pira pra vivenciar aquilo ali, pra aproveitar aquilo ali. Então, aquele assunto é um trend, ele tá no auge, ele tá sendo tocado. A cerveja caseira esteve, por exemplo, no Porta dos Fundos, tá ligado? Vocês lembram disso? Então, cara, Porta dos Fundos. Tinha ator da Globo fazendo cerveja em casa. Movimento, tipo, pô, tem ator da Globo fazendo... Tinha o Magrão lá, o bonitão que todo mundo gosta, que corta as ovelhas, que não é ele que corta, né? Que foi... O da Fernanda Lima lá, meu, não lembro o nome dele. O Wilbert.
Rodrigo Hilbert.
Mas é isso, cara. Quando um assunto ele é trend e tá todo mundo tocando esse assunto, quando aquilo ali é legal, tipo, ele movimenta. O Dinheiro Fácil, o filme eu citei por causa disso. O cara compra uma ação, fica falando daquilo ali, fica gravando vídeo sobre aquilo ali e ele consegue movimentar uma manada sobre aquilo ali.
Isso é crime, não é?
Agora é. Antigamente não é. Mas no Brasil ainda não. Tipo, lá nos Estados Unidos existe uma parada sobre isso, um controle, então... Tanto que se tu for ver os vídeos hoje no Brasil, eles botam. E isso não é parada de investimento, não é uma dica de investimento, tá? Mas eu tô citando isso só pra te mostrar, só pra dizer pra ti que hoje a gente tá tão conectado que isso influencia diretamente. Quando Porta dos Fundos... Eu tenho que buscar esse dado, cara. Por exemplo, quando Porta dos Fundos postou sobre cerveja... Quantos, né, tipo, pessoas começaram a fazer cerveja? Tinha que ter esse dado pra nós ter uma ideia, assim, cara, caralho, quanto isso aqui influenciou. Quantos entraram depois que o Rodrigo Hilbert disse que fazia cerveja em casa? Entende? Quando o assunto é trend no Google, porra, galera fazendo, entendeu? Por isso que eu admiro, tipo, o Leandro e o Jamal por ainda estarem em pé, por ainda estar fazendo conteúdo. Eu admiro vocês por ainda estarem fazendo conteúdo sobre cerveja. Porque... em algum momento vai voltar a ser trend, entendeu? Porque alguém vai fazer alguma coisa com cerveja e isso vai voltar a ser um trend e vai dar uma aquecida de novo e todo mundo vai enlouquecer e todo mundo vai atrás. Num efeito de manada.
Mas aí, então, tem uma coisa, Zonto, que é...
Eu não sei se eu viajei demais aqui, gurizada, mas se eu me fiz entender...
Talvez, talvez, mas assim...
Olha, ó, o Sérgio, deixa o povo descobrir que o Sorocaba faz cerveja.
O Sorocaba é o Henrique, só pra...
Eu posso citar só um exemplo, cara. Eu tive um aumento de sócios quando o Moisés assumiu como governador de Santa Catarina. Que a galera descobriu que o Moisés, na verdade, era sócio da Serva e fazia cerveja em casa, cara. Olha que bizarro isso.
Mas é uma merda, né, Zonta? Tudo bem, eu acho que isso não tem como mudar, porque o ser humano deu errado. Mas é uma grandiosa merda a gente depender de que alguém precisa ser, sabe, eu preciso ver na Globo, ou eu preciso de um TikToker, ou eu preciso de um Instagrammer pra me, sabe, tipo...
É a nova realidade, bro.
Mas, cara, a vida é assim agora. E a gente que é velho.
Que de nova não tem nada, né?
Tá, a gente é velho, mas tipo...
É só mudou a forma como as pessoas são influenciadas hoje.
Isso, isso aí. Antes era a mídia paga.
Mudou o canal. Antes era o, sei lá, a Xuxa fazendo propaganda na TV e tá tudo certo, mano.
Era uma mídia paga na Globo.
É assim, é mais velho que andar pra frente, velho.
Exato.
Cascaveletes na Angélica.
Mas o ponto é, nós vamos ser vítima ou a gente pode agir de alguma forma pra estimular? Porque não é só estimular, ah, é legal ter mais gente no hobby, é legal. Mas olha só, as homebrew shops performam melhor comercialmente. As cervejarias performam melhor comercialmente. As associações têm mais associados, logo tem mais orçamento, tem mais gente para trabalhar, tem mais oportunidade de trazer gente de fora, de fazer concurso legal, de fazer festa, de fazer um monte de coisa. Ter o hobby aquecido é bom pra todo mundo. Nem que seja tu chegar na Homebrew Shop e ter um insumo mais fresco porque ele girou. Todo mundo ganha. A Levtech ganha, a Hops Company ganha, a Serva Catarinense ganha, a Serva Paranense ganha, a Cerveja da Casa ganha, o Brassagem Forte ganha, a Anárquica ganha, todo mundo ganha. A Sacramento e a Cubo também ganham, só pra citar todo mundo aí. Saca? Então, tem algo que a gente pode fazer enquanto integrante do hobby, enquanto parte da comunidade, pra deixar a comunidade mais rica, pra deixar a comunidade mais aberta pra novos entrantes? Eu vejo dois pontos de atuação bem importantes. É como captar novos, e desses novos uma parcela vai sair, inevitavelmente é da vida, mas ainda assim é, vamos jogar a tarrafa. Se entra 10, sai 1. Se entra 100, sai 10. Ficou 90, gol, tá ligado? Como atrair mais pessoas? E, por outro lado, é como fazer, o que fazer para que as pessoas que vão sair inevitavelmente, mas que elas saiam menos. Para que elas não se sintam tão isoladas da comunidade ou para que N coisas que a gente falou aqui durante o programa.
Acho que hoje, Estevão, é mais sobre trazer pessoas novas. Porque eu acho que já saiu muita gente.
Também acho.
Traçando um paralelo com essa pegada, é a mesma lógica com a Serva. Lá, fazendo um gancho no programa de vocês sobre associativismo, essa é uma questão que a gente tentou trabalhar forte na pré-concepção da chapa e da gestão. Cara, o associativismo é uma parcela menor da realidade do hobby maior. Se a gente parar pra pensar, é isso, né? Tirando ali a parte do meio, é aqui que leva te associar ou não a uma associação, são outros 500. Mas falando assim, digamos que é um recorte de um... É um nicho dentro de um nicho que né, que representa a população. A gente tem esse trabalho forte agora de fazer para os novos entrantes. Primeiro, a gente pensou em ações para tentar captar novos associados, que é a mesma coisa de entender o que está acontecendo, o que a galera tem de interesse de hobby e ver se curte ou não fazer cerveja artesanal. Como? Cara, leva um curso de degustação de cerveja para iniciantes, para um bar. Faz uma abraçagem aberta e divulga, sabe? Tem diversas formas. E aqueles que a gente conseguir captar e abraçar, a gente delimitou na nossa gestão ali uma diretoria para trabalhar, fazer um corpo a corpo com essa galera. Porque o que acontece? Geralmente, foi o que aconteceu comigo, né? Na realidade, eu tô há muito tempo na Serva, e isso é um fato. Eu tô há tanto tempo na Serva que eu era praticamente um membro fantasma. Eu entrei na Serva num momento caseiro da minha vida, que eu tava numa carência de conhecimento específico. Tipo, digamos assim, hoje, o quanto eu sei, o quanto eu conheço, cara, foi um movimento autodidata de busca de conhecimento incessante, mas teve um momento em que, cara, eu não tinha essa gama, essa coisa de querer buscar esse conhecimento. Cara, eu vou entrar na Serva, porque lá eu sei que tem uma galera mais experienciada, pô, vou trocar uma ideia com a galera e aí eu busco o meu fio da meada. Cara, entrei na Serva, um monte de velho turrão, velhos loucos falando bobagem, brigando no grupo, cara, um grupo... nada técnico, sabe? Tipo, mano, o que eu tô fazendo nessa tá ligado? Tipo, pô, por muito tempo, velho. Aí, cara, quer saber? Deixa essa galera aí e eu vou buscar meu conhecimento por fora. E aí, tamo aí, eu que eu sou hoje. E aí, eu tava na Serva até então, velho. Cara, só complicando. E aí, no último ano, eu resolvi complicar e brigar com as pessoas. Resolvi brigar com as pessoas e aí resolveram me escolher pra um cargo de diretoria porque eu briguei com as pessoas. Cara, mano, esse tipo de merda que vocês estão falando não é pra esse grupo técnico. Cara, esse aqui é um lugar de assunto técnico. Esse é um grupo técnico que a gente vai discutir sobre produção de cerveja. A dúvida do cara, velho... Mano, tem que moer a porra do malte. Mano, cala a boca, velho. A dúvida do cara é legítima, louco. Entrou aqui, se associou nessa porra porque o cara tem uma dúvida legítima.
É uma premissa que a gente tem forte no Brassagem Forte.
A gente já falou bastante sobre isso, né?
Que é, não existe pergunta boba, não existe pergunta de iniciante. Tem perguntas, tem dúvidas e a gente vai responder.
E vocês estão ligados que eu também sou adepto desse tipo de postura, mano. Sabe, cara, não existe pergunta. Às vezes me dá até um cansaço, velho. Porque, cara, uma pergunta simples demanda uma atenção. É que nem o cara mandar uma cerveja ruim pra porra de um campeonato, velho. O cara manda uma cerveja toda fodida pra um campeonato. Cara, esse magrão aqui não precisa de zoeira, não precisa de uma nota 13 pra dizer. Cara, o magrão precisa de um feedback foda.
Isso.
É aqui que tu precisa trabalhar o feedback. Mano, teu feedback numa cerveja foda. Mas não interessa, mano. O maluco fez a cerveja melhor que tu faz na tua vida, sabe? O magrão não precisa da tua opinião. O magrão só vai vir pra buscar medalha depois, mano. O que tu escreveu, foda-se. Cara, o magrão que entrega a cerveja socada de clorofenol, a cerveja cinza. Sabe, mano, esse magrão... Não, para tudo que tu tá fazendo e escreve a melhor coisa que tu puder escrever na tua vida pra esse maluco, velho. Se o Magrão entra num grupo de acera, velho, cara, um grupo de... Resumindo, toda essa loucuragem. Cara, quem tá entrando se sente muito pouco abraçado.
Total, concordo.
E aí é que tá o trabalho de quem quer manter o hobby. Quem quer manter o hobby hoje em dia, quem tá trabalhando, são os associados. O associativismo de maneira geral. Cara, então as acervas têm que parar e pensar, inclusive, como forma de mecanismo de manutenção dos próprios associados. Como captar novos associados e como manter eles. Como manter é fácil, velho. A galera que tá entrando precisa se sentir abraçada. E aí a gente tá num trabalho de quê? O que que é o abraço que tu precisa? Tu precisa de um livro? Tu precisa de um link? Tu precisa de um curso?
Meu, tem que rolar um rolê, tipo, padrinho, madrinha, sabe? Tipo...
Então, é a ideia da coordenação de novos entrantes. Eu não lembro como é que é o nome da nossa coordenação, mas...
Mano, tem outro cargo, velho.
Tem outro cargo, mano. Tem vários cargos.
Meu Deus.
A gente separou em várias coordenações, como justamente falando que a gente tem uma pessoa, tem um coordenador que trabalha o corpo a corpo num grupo separado pra pessoas que entraram agora. Então ele, cara, não... Aqui, ó. Sabe? Tipo um terreno preparatório pra entrar no grupo de selvagens. Tá ligado?
Fulano não dá bola pra esse abobado aqui, porque ele é um velho imbecil, é um velho grosso que vai ficar falando...
Ele só fala merda. Ou ele vai sair da serva ano que vem, ou ele vai morrer. Relaxa. Então, tá tudo certo, sabe? Continua aí que eles... Mano, porque querendo ou não, velho, tem muito pouca gente nova de idade entrando no hobby, velho. É um hobby que a gente precisa aceitar que é de uma galera aí de meia idade, velho. Gente jovem entrando no hobby, nesse hobby, hoje em dia é mais escasso, sabe? Será que é uma falha de comunicação? Aí são outros 500, sabe? Tipo, então...
Tá, outra coisa que também é uma zica gigantesca. Não vou nem falar sérios, vou falar associações cervejeiras. São muito focadas em capitais. Meu, o mundo existe fora das capitais. Somado a isso, o fato de que não existe uma energia, uma força para motivar as pessoas a se juntarem como agremiação no interior, ou pelo menos não existe com tanta intensidade como na capital, eu tenho uma experiência muito boa aqui, tipo, recente, eu me mudei, vai fazer 2 anos que eu mudei para o litoral aqui, interior do Rio Grande do Sul. E uma das coisas que eu fiz foi, cara, eu gosto de fazer cerveja e não me importo. Se eu tiver que fazer um curso de graça de cerveja, eu vou fazer porque é uma coisa que eu gosto de fazer e me diverte e eu gosto de ensinar também. E 98% das pessoas, quando eu chego com uma panela, um bag e uma colher e faço cerveja, e as pessoas começam, nossa, mas tudo que eu vi até agora era muito mais difícil, precisava de 3 panelas, precisava disso, precisava daquilo. Cara, eu acho que a gente precisa simplificar a vida de quem tá querendo começar. E não é dizendo que tem que fazer com 3 panelas, que tem receita mágica, porque se tu não tiver 75% de eficiência, a gente tem que focar em trazer as pessoas da maneira mais simples possível. E uma maneira que tem é comprar os kits de cerveja e kits de equipamentos que a Cerveja da Casa tem, que é a receita certíssima para tu começar a fazer tua cerveja em casa. E se você tem alguém ao redor de ti que quer começar a fazer cerveja, não seja um arrombado e diga assim, não, tem que comprar 3 panelas. Não, diz, olha, tem um kitzinho prontinho com todos os equipamentos que tu precisa, tu vai ter um investimento baixo, tu vai tirar 10 litros de cerveja e, meu, é gol. Então entra no site cervejadacasa.com e faz as tuas compras.
Eu ia perguntar pra vocês, assim, gente, eu tenho uma filha da geração alfa. Eu não sei se vocês têm mais conhecidos, tipo, Henrique, tu tem sobrinho.
O que que é geração alfa?
É a nova geração, é a última.
Tá, a nova geração é tipo...
Tá pior do que Pokémon, X, Y, alfa, ômega, eu já me perdi, mano.
Cara, nascidos depois de 2009, um negócio assim, tá, ou 2010, enfim. Mano, tu tá ligado que a gente é tiozão já. E a gente era pra ter sido a geração que deu certo.
Eu acho que a nossa geração deu muito certo.
Não só a gente, né?
Tu pensa nisso, né, velho? Tu que pensa.
A gente deu certo pro mundo que deixaram pra gente, a gente tá dando muito certo, na realidade.
Ah, tá louco, cara. É tenebroso, mano.
Tá, mas o que que tem essa geração alfa?
Eu pergunto pra vocês, você não tem um sobrinho, não tem ninguém por perto, assim, com 14, 15 anos?
Ah, eu faço questão de não ter, cara. Jovem é muito cansativo, velho.
Que tó, tu tem?
Perto, não.
Bro, eu não vejo ninguém... Ninguém dessa geração nova, ninguém, uma pessoa, de todos que eu convivo, todos que eu vejo, os amiguinhos da minha filha, toda essa situação, eu vivo essa geração. Não vejo um capaz e disponível pra pegar uma panela, botar num fogareiro e fazer uma cerveja.
Mano, só um pouquinho, né? Tu tem que expandir isso, né? A pessoa não é capaz de fazer um miojo, né, velho?
Então, cara. Então, nós estamos falando do futuro do hobby, beleza?
Volta, não, desculpa. Esse cenário, ele não é o cenário do futuro do hobby, ele é o cenário do futuro da humanidade, porque se as pessoas de 15 anos hoje não conseguem pegar uma panela pra fazer uma cerveja, quem é que vai cozinhar no restaurante? Não, calma.
Velho, nós estamos falando do hobby, certo?
É, não, mas é que a gente tá... Eu chamo de bolha de produtividade, mano. A gente tá na bolha da produtividade e uma hora ela vai se romper, velho. Isso é... Essa galera aí preguiçosa, que a gente chama de preguiçosa porque a gente já tá velho, cara, é um reflexo do que eles vivem, mano.
Gente, nós estamos num hobby velho. Nós estamos falando sobre isso. Só tem tiozão nessa merda. Entendeu? Quem tá nessa parada aqui tem mais de 30 e vai fazer 40 e vai fazer 50...
Tudo bem, Zonta, mas e quando tu tinha 15 anos, tu, o Zonta de 15 anos tinha potencial pra pegar uma panela e fazer cerveja?
Tinha!
Para, vai! Para!
Ô, mano, o Zonta de 15 anos mexia a chimia, velho, com uma pá de madeira, tá entendendo? Junto com o velho e com a véia.
Eu entendo o ponto de vocês dois, mas eu entendo que existe menos motivação para fazer coisas. Geral, menos motivação. O celular é mais atrativo.
Galera... É um hobby de véio.
Mas sempre foi.
É que nem fazer salame, véio.
Mano, é que nem reformar móvel, pegar a maquita, ficar pregando o final de semana inteiro.
Mano, é só coisa que eu gosto de fazer. Faço linguiça, reformo.
Sim, Zonta. Daqui a 10 anos, o cara que tem 15 vai ter 25. Há 10 anos atrás, tu tinha 30. Quando tu entrou no hobby, Zonta, tu tinha 30.
É, eu tinha 30.
Hoje tu tem 40. Cadê o cara de 30 que não tá entrando hoje? Por que que o cara de 30...
Mas é isso que eu tô te falando, gente. Você tá falando a mesma coisa, cara.
O Kitó tem um ponto excelente.
Esse cara de 15 hoje vai fazer 30 e os 30 dele, velho, não vai ser pra pegar uma panela, velho.
Tá, mas daí tem outro problema, cara.
Ele vai ficar fazendo chat GPT, velho. Vai ficar fazendo bonequinho. Tá entendendo?
A questão do Kitó é extremamente importante, porque é... O que que a gente tem que fazer, precisa fazer? O que que atinge essa galera dessa faixa etária? Será que a gente consegue atingir? O hobby pode atingir pessoas dessa faixa etária? Sabe, são essas questões que a gente tem que fazer. Na realidade, vamos reciclar essa pergunta, o que que a gente precisa fazer pro hobby chegar nessa galera? E aí a gente deixa com essa galera decidir se eles têm capacidade ou não de levantar a porra da panela. Acontece que a gente não tá chegando onde a gente tem que chegar, como a gente tem que chegar pra conversar com essa juventude. Esse é o caminho, é a comunicação, sabe? A comunicação que funciona pra gente não é a comunicação que funciona pra geração atual.
Porque não é cool.
Se o hobby precisa... se manter, se a gente precisa de mais gente nova entrando, e nova não precisa ser nova de idade, na realidade, porque a gente vai ter velho mais pra frente, também essa galera vai envelhecer e a gente precisa saber se comunicar com os velhos que vão entrar, a gente só precisa entender qual é o público-alvo do hobby.
Tá, mas são duas coisas, André. Olha só, o Zonda tá falando de novas pessoas no hobby, novas pessoas de idade que vão se transformar em hobbistas em algum momento da vida, ou
jovens,
não.
Jovens.
Uhum. Inclusive jovem, você tem que acabar.
O cara precisa de um gatilho, velho. Entendeu?
Mas nós também temos o cenário que é o fato de que as pessoas que estão dentro do hobby não continuam. Ou estão saindo.
Isso, bom.
Isso é uma coisa que, é assim, já meio que se encaminhando pra conclusão, porque ninguém aguenta mais a gente falando, né? O hobby, ele, a gente sabe que ele tá diminuindo. A gente argumentou enormemente aqui. Nós não temos mais pessoas... Não temos, mas a quantidade de pessoas novas entrando no hobby é ínfima. Pessoas novas de idade entrando no hobby é ínfima. As pessoas que estão no hobby, ou que já entraram de alguma forma, a quantidade que tá se mantendo é menor do que a quantidade que tá entrando. Ou seja, tá diminuindo. Mas são soluções diferentes para cada uma dessas frentes, do meu ponto de vista.
Mas aí no meio do caminho a gente tem um pool. A gente tem pessoas que já estavam no hobby e a gente tem um pra equilibrar o saldo, tá ligado? Já tem pessoas que estão no hobby, e aí tem pessoas que entram e pessoas que saem. A taxa dos que saem...
É maior.
Com certeza.
É maior? Isso é uma pergunta. Isso eu acho que a gente não tem dado o suficiente pra afirmar.
É muito maior, velho.
Não, para, meu. Para. Não. Para, mano. Para. As servas estão menores, os concursos estão menores, a pesquisa de cerveja tá menor.
Tá tudo menor, velho.
Tá, mano, mas...
Os bares estão fechando, as homebrew shops estão fechando, as cervejarias estão fechando.
Não é porque tem mais gente fazendo.
O consumo de cerveja tá diminuindo. Mano, não, para.
Isso não tem a ver exclusivamente com hobby, é isso que eu quero dizer, mano. Isso é uma retração do mercado.
Tem, claro que tem, velho. Claro que tem, Andrew.
Mano, tudo bem, mas na prática tá diminuindo, ponto, mano. Não existe um cenário que tudo diminui e tem mais gente fazendo cerveja, mano. Não, para.
Exatamente.
Indiferente do porquê, tem menos pessoas robistas da cerveja. Tem menos.
Do que quando?
Do que 2014.
Quatro, tu falou. 2004, gente.
Não, 2004 é worldwide, né? Tipo, é o mundo inteiro.
Mano, 2004 pra hoje é assim, ó. Lombinha, aí dá um piquinho em 2016 e continua descendo. Pesquisas de homebrewing e cerveja caseira no Google.
Foi puxado isso, cara. Desde 2004 não é tão baixo.
O Sérgio trouxe aqui uma coisa importante. E o pessoal do Surra de Lúpulo também faz, já fez algumas pesquisas sobre isso. O jovem não bebe, cara. Ou bebe alguma coisa diferente. Bebê tá ficando demodê, tá ligado?
Cerveja, principalmente.
Beber. Beber é demodê. O rolê agora é microdosagem de cogumelo, é LSD, é lambê sapo.
É uma microdosagem de cogumelo, sempre foi. Então. Sou biólogo, né, mano? Esses negócios aí não chegaram agora no planeta Terra.
Ah, por isso que de vez em quando tu começava a conversar com umas pessoas que não estavam aqui junto com a gente, é isso?
O Sérgio pediu ali pro Kitó se o consumo reduziu pra ti, Kitó.
Sim.
Tu acha?
Eu não acho, tenho certeza.
Pra nós aqui, a gente não sentiu isso. A gente vê a galera precisando da cachaça pra sobreviver esse mundo aí, velho.
Mano, hashtag retração multifatorial.
Retração multifatorial. O mercado cervejeiro diminuiu, mano.
Ah, o mercado cervejeiro sim, mas, cara, a galera...
Consumo de ceva.
Sei, cara.
Ah, o cara que consumiu mais no teu bar, ele deixou de consumir no bar da esquina, mano. Não pode olhar pro teu, né? Olha os dados do BA, mano.
Vocês não acham que, em comparação a 10 anos atrás, nós não temos muito mais cervejarias à nossa disposição, muito mais localmente hoje? É uma pergunta.
Sim, muito mais.
Sim, concordo.
Meu, tem cervejaria em Osório, velho.
Vocês acham que a porcentagem de pessoas que entraram no hobby pra fazer coisas que elas não tinham acesso é pequena ou é grande?
Hoje em dia? Eu acho que hoje em dia não ter acesso não é um motivo mais de entrada na cerveja.
Esse motivo existia. Independente do tamanho, ele existia. Hoje não existe mais.
Existia, hoje em dia não é mais.
Exatamente. Então, isso significa o quê? Que a galera hoje tem muito mais coisa pra tomar à disposição. Isso já não é mais um fator... Que é o gatilho. Cara, se eu tenho coisa boa pra tomar na esquina da minha casa, 16 pila, uma raise, boa, por que que eu vou perder meu tempo fazendo uma raise que eu tenho certeza que vai oxidar na minha bombona?
Sim, isso é um fator, ponto. É um fator,
sim.
Tá no meio daquele bolo todo que a gente falou, velho.
Mas eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês que eu não combinei com o Estevão, tá? Acho que a gente tem mais um caminho pra trilhar aí, porque a gente, nesse momento, a gente tá chegando numa transição que é... tentar encontrar soluções.
Boa.
Mas a gente, até agora, a gente trouxe o cenário, problemas e o cenário atual, ou o cenário que a gente está vivendo.
Acho que a gente está tentando entender, né?
A minha proposta é a gente fazer um segundo sala para falar sobre as nossas propostas para resolver isso.
Para falar sobre o...
O que tu acha, Estevão?
Dramático.
É, aí a gente muda a pauta pra solucionática, né? Porque aqui é a problemática, né?
Exato.
Eu acho que esse sala foi uma coisa legal pra gente entender. É porque o caminho pra gente pensar numa solução é tu entender o problema. A gente passou aqui debatendo, batendo cabeça, cada um contando um caos, cada um se colocando em primeira pessoa pra tentar entender o que motiva ou não o robista. São perguntas mais generalistas que a gente precisa fazer de maneira geral. Tentar entender o panorama, né? Beleza, a gente tem os números, beleza. Tem menos gente entrando, mais gente saindo, significa que vai acabar? Essa seria a tendência, mas também existe a tendência de platô. A gente chegou no platô? A gente chegou no número, sabe, mínimo de robistas que a gente vai chegar? Ou isso é o caminho pro fim? Essa era a pergunta que a gente deveria responder nesse programa, mas a gente não conseguiu. A gente tá tentando encontrar os motivadores e os desmotivadores. Tentando encontrar as perguntas.
Eu acho que um hobby não acaba, ele definha. Ele vai definhar, mas ele não vai acabar. Isso não acaba.
Vai sempre sobrar alguém, o Estevão, fazendo cerveja.
Ele vai ficar menos comum e ponto. Isso. Porque assim, na pior das hipóteses, aí sei lá... Cara, é que nem um vídeo viral. Assim, né? Para pra pensar num vídeo viral na internet, mano.
É que nem gente que faz hidromel, cara. Tipo, é uma pessoa isolada lá que faz hidromel.
Galera... Eu vou fazer aqui, então, já colocando no lance de quais são os pontos que podem ressuscitar o nosso hobby. É simples, a pergunta aqui, o que que é atrativo para essa nova geração ou para essa galera nova que não tá entrando, né? Por que que essa galera não entra? Por que não é atrativo o nosso hobby?
Vamos deixar esse gancho, então, para responder isso no próximo programa. Vamos ser blogueirinho.
E a segunda pergunta é como chegar nessa galera? O que é que motiva? A gente precisa primeiro responder se a gente tá chegando. Como chegar nessa galera é a pergunta.
Então, gente, a gente expandiu totalmente aqui quase 2 horas de programa. Mas certamente tem muito caminho para ser seguido pra gente falar disso. E é um assunto importante para nós. É um assunto que a gente se importa. que a gente quer que as pessoas continuem fazendo, que as pessoas continuem no hobby, que as pessoas continuem, sabe, incentivando outras pessoas a fazerem. Mas eu acho que a gente vai realmente precisar de mais um programa.
Eu posso fazer uma última colocação? Uma última. Eu vou postar aqui, ó. Nós temos 318 bonecos no grupo do Braçagem Forte. 318 bonecos hoje que continuam no hobby de alguma forma, mesmo que não estejam braçando. Cara, eles seguem vocês, eles estão ali com vocês, fazem parte desse organismo, muitas vezes sem nem braçar, entendeu? Sem nem estar ativo.
Ô, eu?
É, então, cara, um ano sem braçar, dois anos, mas eles continuam fazendo parte desse organismo que se chama Braçagem Forte. Então, pensa nisso, cara. Tipo assim, ó, o hobby não morreu. Você, agora você é apaixonado, dizendo, não, ele não morre, ele pode definhar, ele vai sofrer, vai ter troca, vai ter outras pessoas. Só que realmente, hoje, o hobby não é atrativo para a nova geração. E por que ele não é atrativo é o que a gente tem que entender. Porque ele é muito difícil, porque leva muitas horas para fazer, porque ele é caro, porque todo o entorno dele não é atrativo. Quando existiam festivais, quando existia um monte de coisa linda e hoje não existe mais. Entende? Porque tinham teus amigos indo nos festivais e dizendo, nossa, que legal que é isso aqui, e hoje não existe mais. Enfim, só colocando esse final aí, cara, pra, se vocês quiserem chamar pra gente discutir tudo isso, acho lindo, eu amo esse hobby, por isso que eu tô aqui conversando com vocês.
Essa voz de locutor foi muito boa, inclusive.
Porra! Eu tenho grandes decepções, tenho grandes amores no meio desse hobby.
Sabores e dissabores.
Cara, sabores e dissabores. E todo mundo aqui, os quatro tem, eu tenho certeza absoluta. Entende? Mas a gente tá aqui.
Vamos fazer o hobby não acabar. E a gente vai fazer um outro sala de braçagem.
Sala de braçagem, a solucionática.
A solucionática.
Quais são as soluções? E a gente tem que chamar a galera pro chat.
Bala de prata vai ser.
Eu acho que é isso. Temos que tirar os velhos, entendeu? Não excluir eles do...
Falando em tirar os velhos e tal, nós normalmente não repetimos os convidados.
Então, não, muito obrigado.
Então, provavelmente... Ah, que trouxa!
Andrew, deixa tua mensagem pro pessoal do Braçagem aí.
Cara, gurizada, um abraço. E agora vocês tiveram o meu melhor. Tiveram hoje 100% de participação. 95%, porque esse cara...
90 e é...
Caiu a câmera só, velho. O áudio continuou, que é o que é importante do fino é o áudio. Né? Como vocês podem perceber, a comunidade lá já sabe, o Kitó também. O Henrique também, cara, mano, o cara vai escrever, velho, vai digitar de luva, mano, tô de luva de látex, dissipando três tanques ao mesmo tempo, o cara quer que eu faça o que que eu digite? Tá louco, mano, é áudio, toma, na veia, na cara.
Boa, obrigado, André, por ter vindo participar.
Abraço e, assim, não deixem o Robin morrer, eu preciso ganhar dinheiro.
Zonta.
Galera, não pare de braçar, braçem pelo menos uma vez por ano, tipo, só pra manter a parada viva dentro de ti, eu acho que essa é a coisa mais bonita. Se você tá no hobby da cerveja, é porque você é apaixonado. Ninguém entra nessa merda aqui de 5 horas, 6 horas, 16, 17 horas, porque é um... Ah, faço cerveja pra beber. Acho que não existe isso. Quem tá perdurando é porque gosta. Então é isso, eu agradeço quem tá aqui ouvindo as minhas baboseiras aí com vocês esse tempo todo. E fica aí pro próximo, então.
Fica pro próximo.
Vamos falar como solucionar isso aqui, fazer isso aí reviver e espero que a gente possa também, falando agora questão profissional com o Kitó, que a gente possa ter festivais novamente, que a gente possa se encontrar e que a gente possa viver essa magia que a cerveja é, né, velho? Que a cerveja é...
Magia.
Mágica! A ceva é mágica, gurizada. Ela transforma, ela é foda, tá ligado? A ceva é foda. Não interessa se é feita em casa, a ceva transforma a vida das pessoas. Muito obrigado.
Estevão, agradece os nossos convidados, por gentileza.
A ceva é mágica. Ela transforma pessoas chatas em bêbados insuportáveis.
Cara...
E o cara quer que as pessoas entrem no hobby.
Era só pra agradecer, Estevão. Não era pra começar uma nova discussão.
E o cara quer que as pessoas entrem no hobby.
Adoro, eu lido com eles todos os dias e acho sensacional.
Ô, mano, eu tava quicando, velho.
Ah, gente, bêbada é insuportável.
Ô, mano, nós podíamos largar um troço assim, né?
Zonta, acabou já, Zonta.
Quem registrar mais braçagens em um ano, Vem pra Chapecó fazer uma ceva comigo.
Zonta, acabou, Zonta.
Eu faço, hein? Olha que eu vou ganhar.
Não, falando sério. O Magrão do Braçagem Forte, que mais braçar ceva em um ano...
Ah, o Zé é promessinha.
Não, é promessa dívida, assim, ó. Vamos lá.
Tem algum problema nesse programa que as pessoas fazem promessa do nada, assim?
Boa, vai, Zonta, vai. Te endivida, Zonta. All in.
Vou me endividar, então. O cara que mais braçar a ceva em 2024, a partir de agora, até o final do ano...
Por que a partir de agora? 2024 começou em janeiro.
Pago a receita, velho. Nós vamos vir braçar em Chapecó, vamos fazer uma ceva nas minhas panelas de merda.
A pessoa escolhe a receita?
Escolhe a receita, velho.
Ô, mano, o cara vai sair do interior do Pará e tu vai marchar com 18 mil de passagem, tá ligado?
Não falei que eu pago passagem. Eu falei que eu pago a receita.
A receita.
Então assim, ó, bora lá. Se você quiser ganhar, Henrique, nós fazer essa queux de merda prometida que ninguém bebe na vida.
Pra que ninguém aguenta mais.
Que ninguém paga, inclusive.
Fazer aqui e que eu puder mandar lata pra todo mundo, daí dou um jeito e vamos fazer acontecer. Então fica a promessa, vamos abraçar. O que mais braçar cerveja esse ano, vem fazer uma ceva comigo e ponto. E chamo o Kitó junto pra ficar enchendo o saco.
Ah, me botou na barca, de graça.
Toma, sujo.
De gracinha.
Estevão, agradece, Estevão.
Então tá, não é pra ti, não, teu agradecimento, relaxa. Gente, eu queria agradecer, todo final de programa agora a gente vai agradecer apoiadores diferentes.
Era pra agradecer só os convidados, ó. Essa tá em amarelo na pauta. Mas tudo bem, agora vai.
Falta de comunicação, velho.
Pois é, mas tá escrito agradecimento. Tem algum outro agradecimento? Não, é esse.
Agradecer essas pessoas que estão aqui, o Andrew, o Zonta. Oi, obrigado por ter vindo.
Mas não tá escrito isso na pauta.
Ah, tudo bem. Vou encerrar então o programa.
Tá tudo amarelo, mano. É tudo teu e tu largou pra mim agradecer. O único agradecimento são os apoiadores, mano.
Então vai.
Fino, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por participar. Ficou o gancho pra gente falar da Solucionática. Zontinha, beijo, sempre bom falar contigo, mano. Vamos falar da Solucionática e vamos abraçar essa queux em Chapecó.
Chapecô.
É Chapequeux.
Chapequeux.
Caralho, velho.
Imperial queux com manga.
Faço, velho. Vamos fazer uma defumada com manga, piá. Pêssego, fica bom.
Eu tô com duas sacas de malte defumado no porta-malas do carro, tá ligado? Não sei o que fazer, velho.
Meu, a Maria fumaça o carro.
Tá defumando o carro. Tem gente que tem um negocinho pendurado no espelho, né, meu?
Cara, as pessoas não querem tomar cerveja defumada, velho. Eu vou fazer o que com meus maltes, velho? Cara, tô passeando com eles, velho. O que eu faço?
Manda pra mim.
Porra, trigo defumado no carvalho.
Gente, um agradecimento pro Márcio Brown, Mário Sansegundo, Lucas Lauches. Lauches. Abraço, Lauches. Fernando Oliveira Pereira, Giovanni Tonello, grande corredor. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você gosta do programa, quiser fazer um review, quiser compartilhar com as pessoas ao seu redor, faça isso, é importante para nós e vai fazer o hobby continuar também. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar o seu produto ou sua empresa, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, pessoal. Braçagem Forte?
Braçagem Forte.
Braçagem Forte.
Braçagem Forte.
Este podcast foi editado por Play Áudios.